parece mais calmo.
Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 339. E depois de um H-Menon, onde a gente começou falando de Nação Zumbi, a gente começa esse podcast 45 minutos aqui ao som de Jorge Cabeleira. Rapaz, fazia muito, pelo menos uma década, que eu não escutava Jorge Cabeleira.
Quem foi que desencavou isso aí?
Foi?
Só não fui eu, né?
Só não fui eu, meu velho. Olha só, e essa música que a gente tá curtindo aí é Canudos. Fred Figueroa, contemporânea, qual é a ideia?
A ideia surgiu, Celso, justamente do Musicast do H-Menon.
Foi um sucesso, por sinal, né?
Exatamente, foi quase programa, né? Virou, foi o H-Menon em que voltou até H-Menon, né?
Não, eu não participei do H-Menon, escutei, foi raiz o H-Menon. Dos bons, né?
Porque o assunto principal demorou a chegar. Só Chico Science e Nação Zumbi foram
uns 15 minutos.
Ou mais, né? Foi quase o tempo de Cássio comentando Avaí Sport no
Telecast. Rafa teve muito orgulho de tudo. Ah, no Telecast?
Foi, Avaí teve Sport. Mesmo.
Teve muito orgulho. Meu menino.
Criou um monocast.
Meu menino.
Eu não faço questão disso, não. A única coisa. Só se você disser que eu tava falando merda. Fica lá.
Não, falo merda não. Só doutrinou.
E no final acabou caindo a parte que era do o fato de que o Sport teve o erro de planejamento e ter usado três da base. Acabei, foi, eu cheguei a falar isso.
Nossa, bicho, tá satisfeito não.
Não, vou nem falar, só dizer isso, que a ligação caiu. Eu cheguei a falar isso, mas não gravou. Né?
É verdade.
Mas tá no posto.
Então, aí daquela lembrança, né, começou a falar de Da Lama ao Caos, né, que foi o primeiro disco. E aí me lembrei de Jorge Cabeleira. E eu falei assim, não é possível que tenha no Spotify, porque é uma banda inatividade, né? Se não for praticamente semi-nativa. Aí eu busquei Jorge Cabeleira, Dia que Seremos Todos Inúteis.
Era o nome do disco, né?
É o nome da banda e do disco, né? O primeiro disco foi só o nome da banda. Que o nome da banda inteira era Jorge Cabeleira e o Dia que Seremos Todos Inúteis. Quando eu coloco no Spotify, tá lá o disco de 95.
Quantos seguidores tem?
Aí você não olhei na hora.
Vai crescer. Eu garanto que vai crescer.
E aí eu tava, inclusive, no carro voltando de Gravatar, minha esposa, eu coloquei pra tocar, rejeição absoluta dela. Eu disse, vai pro Musicast. E aí, pô, eu disse.
Quero ver alguém reclamar.
Se reclamar, tem que ir depois.
Ainda mais com o Rafael, que, né? Tu mandei tá escutando
ao vivo. Voltou a ser profissional.
Mas aí. Me lembrou demais a minha. Já adolescência, na verdade, eu ouvi esse disco, tinha 16 anos, de rachar. Antigamente não diziam que você furava o disco,
furava,
né?
Furava. Enquanto a gente tá gravando, 298 ouvintes. Não sei porque eu falei isso, não.
Que resposta da porra.
Vai passar 300.
Tem quantos? 200 e?
298.
Seguidores.
Seguidores. Vai passar 300, segue aí logo. Já segue aí. Tô seguindo aqui.
É honesto. E aí, porra, foi uma saudade muito grande de uma banda que... Por que eu trouxe pro Musicast? Porque ela surgiu, basicamente, simultânea a Chico Science e Nação Zumbi pro país. Porque a Sony, naquela época, lançou um selo, que era o selo Caos.
Caos, né?
Foi um selo que trouxe Skank, que trouxe, talvez, o Rapa, não tenho certeza, mas acho que trouxe o Rapa. Trouxe Planet Hemp. Marcou toda aquela geração dos anos 90. E aí, do Recife, o selo trouxe Da Lama ao Caos, trouxe o primeiro disco do Mundo Livre e trouxe Jorge Cabeleira. Porém, não passou disso. Né? A banda que... O segundo disco já foi um disco muito confuso, né? Um disco meio experimental, você praticamente não ouvia a letra. E mais pra frente, a banda, acho que já estava inativa ou quase isso, passou por uma tragédia. Né, que acho que todos lembram, talvez as pessoas não estejam associando.
Aquele incidente com lá em Setúbal, verdade, né?
Davi choque. Santiago, ele morreu, um choque elétrico, estava andando com um cachorro num poste. Foi
que coisa terrível, gente.
É uma morte terceiro mundo demais,
puta
né?
Puta merda, velho. É ridículo.
Não é, acredito, tão incomum.
Eu não toco mais em poste no Recife há anos, justamente.
Velho, é uma maluquice, velho. O tipo de reflexo que você tem que desenvolver.
Eu não parei o carro aqui na frente da tua casa, tem um fio solto. Eu dei a volta no carro. Tá, tô falando isso agora. Gravando aqui na frente da tua casa, que eu parei o carro, tem um fiozinho lá.
É uma das mortes mais terceiro mundo que pode ter. É você tomar um choque na rua.
Vamos torcer para que a galera tenha conseguido já superar um pouco esse trauma aí, né?
Pronto, aí pesquisando eu vi que em 2014 tem um lançamento deles no Spotify, que na verdade traz músicas antigas. E quem quiser conhecer, é uma banda bem pernambucana, um rock bem pernambucano, meio rural, né? As letras tratam...
Tu sabe que eu curto, né?
Exato, acho que você pode gostar. Agora é um pouco mais pesado do que, por exemplo, aquela banda sensacional que você apresentou.
Banda Voou.
Banda Voou, sensacional. Só que Banda Voa é uma coisa muito mais leve, né? O Jorge Cabeleira, de fato, traz uma pegada. Mas você vai gostar. Se você não tá lembrado, vai gostar bastante. Eles tiveram uma música que tocou muito na época na rádio. Mas não representa muito bem a banda. Que foi um mix de Carolina. Né?
Primeira faixa, inclusive, do Spotify.
Pronto. Porque, de fato, é como eles estouraram nacionalmente. Né? Não estouraram, né? Mas tiveram... Tipo, tocava na MTV, tocava na Transamérica... E nesse mesmo disco tem uma versão de Sol e Chuva. Né? Tem a versão de Sol e Chuva de Alceu Valença. Então, eu acho que é um musicast pernambucano.
Boa dica. Fred Figueroa, você que é o homem das redes sociais aí, também aqui do podcast 45 Minutos. A gente pode dizer que nossa primeira campanha em parceria com a Tags Tecnologia e Inovação foi um sucesso, né?
Absoluto.
Rapaz, eu fiquei bem impressionado. Me chamaram de Ciro Botini.
Ciro Botini, tu viu?
Eu vi.
Fantástico. Ciro Botini.
Shoptime,
aquele galego. Compra. Celso todo, velho, pô.
O cara do Shoptime. Beleza, eu sei quem é. Que o nome do cara é Ciro Botini.
Porra, tá bem, cara.
Vamos chamar o Ciro Botini aí. Se Fred não fala, assim, não sabia, não. Prazer, se você quer não. Agora, o cara do Shoptime é tipo o da Casa Bahia?
Tô lembrando daquele galego da Shoptime, pô. Vamos botar foto aqui.
Eu lembro. Tem um cara que lembra. Via tudo ali na Shoptime.
Compra. Foi Celso.
Celso vende. Porra, no primeiro vídeo
da Ciro Botini, versão oriental. Mas deu certo. Tivemos um belo alcance.
Celso, hein?
Celso Botini. Aí, ó. E aí, mestre?
Ah, tô ligado.
Mas enfim, tivemos uma repercussão bem interessante, né, Fred Figueroa?
Celso, olha só. A gente postou duas vezes esse vídeo, né? Uma na sexta-feira e uma nessa segunda. Eu só acompanhei o desempenho completo do da sexta-feira. E mais de 18 mil pessoas tinham visto.
Pô, olha aí.
Né, e hoje a gente tem mais de 500 pessoas participando do sorteio, né? Rafael já realizou o sorteio. Aqui, enquanto a gente jantava, Rafael fez o sorteio.
Consultoria aí da Ernest Young.
Mas... E, pô, sucesso absoluto. E o que eu achei muito legal, e aí é mérito também seu, né, no seu papel Ciro Botini, foi que a turma valorizou demais as explicações. Porque era um carregador, Cássio.
8.800 amperes, pô. Dá 3 cargas, bicho.
Como é que é, meu irmão?
8.800 amperes, pô.
3 cargas em quê?
Dá 2 cargas em qualquer smartphone. Duas cargas em qualquer smartphone.
Duas cargas?
É.
Um cadê dá pra tocar fogo no Recife.
Esse celular de Fred, que ele carrega 10 vezes no dia, dá pra metade de aguentar já.
Tu sabe que eu carrego uma, né?
Carrega duas, Fred.
Tu sabe que é diferente, né?
É duas, Fred. Ó, e 10, e 2 já não é 10.
Ah, mas é 2. É porque esse cara, todo canto que eu vejo, tá carregando o celular, pô.
É porque eu tenho um péssimo problema que eu esqueço de carregar na madrugada, que é o horário certo. Eu já saio de casa com 30% disso. Não. Tem que então passar lá, né?
Então assim, você tem que passar lá.
Já que eu não posso concorrer ao sorteio.
Já. Que, por favor,
fique. E a gente vai gastar nosso crédito com a bazuca pra pagar a Lucas Fittipaldi.
Bazuca.
O somzão.
Eu perguntei ele no Twitter esse fim de semana. Já recebeu esse bazuca? Disse ainda não. Disse, beleza. Não, mas o dele que tá encaminhado também. Fica tranquilo, tá tudo certo. Tá tudo em casa.
Cada 3-4 participações é uma bazuca, um fim de semana milhar, já tá pagando.
Até porque tá puxando de música agora. Viu? Que a pequena Júlia, o negócio dela é dançar agora. Tá lascado.
Tem que arrumar essa bazuca.
Tá, tem que arrumar. Bom, galera, então vamos aqui revelar aqui o nome do primeiro vencedor desse sorteio. Lembrando que a Tags está em dois endereços, no Shopping Tacaruna e também no Shopping Boa Vista. Shopping Boa Vista naquela parte nova, aquela parte do estacionamento, tem a passarela, pertinho da passarela.
O famoso do lado de cá.
Do lado de cá, exatamente. Antes de você chegar...
Tem um shopping antigo, é do lado de cá.
Pronto, exatamente. Do lado de cá, do shopping...
Do lado de cá da passarela.
Isso. Fica coladinho ali com a passarela do do Boa Vista, e lá no Tacaruna fica no primeiro andar, ali pertinho da São Brás, né?
Exatamente, na frente.
Na frente da São Brás. E, na verdade, tivemos uma vencedora nesse primeiro sorteio. Chegou aqui o número que Rafa participou, passou pra
o
gente.
O que é estatisticamente difícil acontecer.
O quê?
Porque a gente tem mais ou menos 13 a 14% de seguidoras.
Pois é. Nas redes sociais também, né?
Nas redes sociais, no programa dá 10%.
574 participantes. Olha só, 574 participantes, né? E Evelyn Tamires é a vencedora do nosso primeiro sorteio e vai buscar lá o carregador dela, da Dotcel, 8.800 amperes,
pra tocar fogo no Recife.
Pra tocar fogo no Recife todo, Evelyn. Você vai buscar lá na loja do Shopping Boa Vista. E se você tiver alguma dúvida, você manda um WhatsApp lá pra galera da Tags. Esse aqui é o telefone vermelho de fato, viu?
Esse é. Esse tu aqui criou no mesmo espírito.
Esse aqui é o telefone vermelho de fato, pra você falar direto com o Zé Luiz, pra não ter problema no meio de ruído no meio do caminho. Anota aí, então, o zap lá da Tags é 99721-9321. Tags, tecnologia e inovação.
E aí, Celso, só pra dar o trailer. A gente já fez uma promoção pro vencedor pegar lá no Shopping Boa Vista.
E agora?
Vamos lançar um pro Tacaruna. E eu soube que a turma tá preparando um celular.
Meu amigo.
Uma promoção de pro Dia dos Namorados.
Segura a onda. Segura esse presente.
Do jeito que Cássio gosta, celular.
Do jeito que Cássio gosta, verdade.
Que é uma tecnologia que tem que ter em celular.
Tem que ter, pô. Como
é? O que é que tu mais sente falta no teu celular?
Eu não tava prestando atenção na conversa, não. Eu não tava prestando conversa, não, mas eu vou adivinhar. TV digital.
Perfeito. É isso.
É assim, uma coisa
que... Até parece que foi combinado, mas eu juro que não foi.
Meu irmão, eu tive...
Cássio tava na bolha, como sabe, pô.
Eu tive um... Acho que é Scarlett.
Aquele LG.
Scarlett do LG. Meu amigo, que celular arretado. Detalhe.
Eu tinha.
Era... ele funcionava com 2G, alguma coisa dessa aí, pra internet. É horrível. Só o Twitter. Você não abria nenhuma página. No máximo, o Twitter carregando. Pra o passado, não o futuro.
Então, galera,
agora, a TV digital, aí chegou iPhone, não sei o quê. Fui empolgado. Quando eu descobri, não, meu amigo, a nova tecnologia agora é streaming. Eu quero a TV digital, meu irmão. Qual o problema de botar um negócio nesse aí, velho?
É foda, né?
Meu irmão, diga que vai ser de R$100 mais caro, eu pago esses 100, mas eu quero ter uma TV digital no celular, meu irmão. Até hoje eu não entendi porque é que não tem.
Então, se você também está procurando um celular novo, a dica que eu dou é, segura a onda um pouquinho, porque tá vindo aí um que vai atender essa demanda com perfeição, viu?
Peguei, na hora que você botar pra carregar sinal, parecia canal que eu não sabia nem que existia no Recife.
Sai caçando sozinho, né?
Oxi, eu gostava disso, porque quando no meu quarto carregava uns 5, na sala só pegava 3.
Não era um LG preto.
A Globo pegava qualquer
Ele não era um LG vermelho e preto?
Mas o meu foi todo. Acho que tinha questão de escolha. Acho que o meu era todo preto normal.
Não, o meu era vermelhinho.
Porque preto, o primeiro acho que era todo vermelho, mas depois mudou. Acho que era Scarlett 2 o nome.
O meu era vermelho e preto.
Tá aí, aquele celular eu gostei.
Ó, galera, aproveitar também aqui pra registrar que no programa anterior, né, a gente havia falado que o recorde de 120 mil downloads havia sido quebrado em maio.
Não, na verdade, a gente... Exato.
Havia sido quebrado em maio. E a gente... Assim, a gente, na verdade...
120 já era uma quebra... que era 119, né? A gente tinha quebrado, exatamente. Foi mal.
E a gente já tava...
E aí... Eu interrompi. Pra nada. Depois descobri que eu tava errado.
Pois é. Mas tranquilo, acontece. E a gente, na verdade, se subestimou. Porque faltava um pouquinho mais de 24 horas aí pra terminar o mês de maio. E eis que a gente que tava... Vamos lá, a gente vai chegar fácil, esses 120 mil vai dar pra bater. 143 mil downloads, velho.
É o novo recorde?
O galope, novo recorde.
Absoluto.
Novo recorde.
Vai buscar, vai dar um...
Foi aquele recorde de quebra de natação com maiô especial, né?
Rapaz, não sei não.
Que a linha ficar lá pra trás, né?
Não sei não, se foi...
Isso foi.
Ah, isso sim. Isso
porque
sim.
Lembra que eu tenho
A parte da linha ter ficado lá pra trás, sim.
Ficou a linha lá pra trás.
Agora a turma vai precisar buscar. Agora, a reta final foi muito forte, o sprint de chegada. Porque tinha 120 mil. Gravou o podcast. Quando terminou o podcast, Luxemburgo
foi.
Phelps. Aí, cresceu.
Cresceu, é verdade. Aí
chegou, explodiu. De fato, foi forte demais.
E Luxemburgo ainda foi engraçado, né? Que a turma tava lá, tweetando, cadê o telecast? Não, vai subir quem tá gravando. Já subiu, bicho. É verdade. Olha só, e só pra gente destacar aqui, nesse programa, normalmente vocês já estavam mais habituados que nesse programa aqui de início de semana, a gente fazia uma análise do que rolou nas rodadas, tanto da Série A quanto da Série B.
Às vezes a Série B ficava com ponto 1.
Isso, né? Exatamente. Aconteceu no programa passado, inclusive, ficou com ponto 1. Mas como a gente vai ter uma rodada cheia nessa terça-feira...
As próximas três semanas,
até bom para a galera se programar. A gente não vai tratar de Série B aqui nesse programa, no 339, mas na terça-feira a gente vai gravar um podcast sobre essa rodada da Série B. Então, não estranhe a ausência. Se você tiver dado aquela bobeira, tiver cochilado, não ouviu no dia, já tem um programa da Série B no ar também para você. Meu amigo, ele tá acostumado a começar o programa com apito. Agora meter essa buzina aí no meio, deve ter muita gente tomando susto aí. E outra, se isso bateu...
E a buzina do homem.
E se isso bateu lá na Ilha do Retiro, é capaz da gente tomar um processo. Não diga nada, a turma lá pela Ilha do Retiro tá chateada. Galera, queria começar inclusive esse programa aqui, debatendo com vocês. Vou tratar dessa forma, tá, gente? Eu vou já dar a minha opinião. Esse papelão que o Sport está fazendo ao entrar na justiça contra Tarcísio da Buzina, torcedor hoje símbolo do Salgueiro e certamente depois dessa ação do Sport, ainda mais icônico, né?
Já virou símbolo de resistência.
No mínimo já é um símbolo de resistência aí. E aí, João Grilo, você, setorista do Sport, pelo Super Sport lá do Diário, como é que você analisa isso aí? Eu queria que você falasse, antes de tudo, como é que está o clima entre quem faz o Sport?
Não, veja, a partir disso aí. A notícia da ação do Sport, assim, pela reação, inclusive, dos próprios torcedores do Sport no Twitter, eu vi nenhum torcedor do Sport é a favor. Porque, como você falou, Celso, é um papelão, é uma coisa... É uma vergonha alheia essa ação e que você move contra um torcedor lá que está buzinando. É chato, mas, pô, o cara está lá no direito dele. Inclusive, Celso, eu acho que essa ação do Sport, ela vai de encontro a um dos torcedores símbolos do próprio Sport, que era Zé do Rádio, que faleceu em 2015, mas ficou conhecido no Brasil todo, como se vendia como torcedor mais chato do Brasil.
Inclusive, ganhou notoriedade ao irritar profundamente Vanderlei Luxemburgo.
Zagallo. Foi o treinador da Portuguesa.
Olha aí. E aí depois, enfim,
vários... depois teve com o Luxemburgo, não teve?
Mas tem com todo mundo, caso clássico que ganhou foi pro Zagallo.
Porque ele ficava ali atrás com rádio alto. Então, assim, o que é parecido com o que o Tarcísio faz lá. Então, assim, na hora que você... Como esporte de instituição, você faz uma ação besta e tola como essa, você até esquece a sua própria história de torcedores, de torcedor símbolo, que foi a história de Zé do Rádio. Eu acho que o esporte tem muito mais coisas importantes para se preocupar do que isso.
Porra.
Muito mais. E eu acho que teve um torcedor do esporte que, para mim, resumiu. Ele falou assim, em uma tacada só, a diretoria do esporte conseguiu envergonhar o clube, irritar a própria torcida do esporte, que eu não vi nenhum torcedor do esporte defender, e mobilizar ainda mais o torcedor do Salgueiro para um jogo que estava morto, apesar de ser uma final, um jogo totalmente perdido no meio da tabela, do calendário. Aí você mobilizou a torcida do Salgueiro, envergonhou o clube, porque essa ação envergonha qualquer clube, e irritou a própria torcida.
Então, imagina agora uma campanha de buzinas no Cornélio de Barros.
Eu falei com o Tarcísio.
Mas imagina isso.
Eu falei, a repercussão desse caso, eu entrevistei o próprio Tarcísio pro Super Esporte, a matéria tá no site, sabendo o que ele achou disso, né? Ele falou o óbvio. Ele falou assim, ó, se era uma buzina, agora você é 20.
Ou mais.
Não, ou mais. No mínimo.
O que o João falou aí de envergonha à torcida, na própria matéria, João, tem algumas respostas. Tem um torcedor aqui, Gleibson Júnior. Para de fazer M, minha diretoria, nos ajude. Aí tem um que vem embaixo. Silvio Guerra, sou do esporte, mas torço para cada torcedor de Salgueiro consiga comprar sua buzina a tempo. O esporte deixa de palhaçada e joga bola.
Não, isso foi uma opinião que foi uníssona entre os torcedores do esporte.
Veja, eu não vou dizer que nem que foi uníssona, que foi unanimidade, porque eu li gente defendendo.
Sim, pouquíssimo.
Pouquíssimo, e é uma coisa que eu discordo. Falando de decibéis ou que... Veja, mas...
Tecnicista que chama.
Tecnicista.
Dá para dizer que foi uma minoria absoluta.
Absoluta.
Minoria absoluta. E nesse caso,
essa ação que o Sport tomou, assim, eu acho que a galera não pensou muito bem na repercussão que isso poderia dar. Primeiro, isso é justiça comum, para deixar bem claro.
Você tá perdeu.
O Sport está recorrendo. No primeiro recurso, você vai recorrer do TJ, aqui no TJ no Recife. Isso, né, para deixar bem claro, não é no TJD, não. O Sport, né, isso aí é justiça comum. O Sport se deu o trabalho de ir na justiça comum para que um torcedor do Salgueiro, que tem uma buzina, chato ou não, mas que tem uma buzina, deixa...
Na verdade, a ação é falar contra a buzina, mas lógico que
O clube pode até ser, mas a gente está sendo bem claro que é contra o cara.
Contra o cara,
contra lógico. Ele. Eu fiquei pensando, quando as pessoas tomam essa medida? Primeiro que você tinha o risco de não ganhar, como não ganhou, o risco de a outra parte, o caso Salgueiro, expor, porque eu acho que tem que expor nesse caso mesmo para mostrar o ridículo, e isso tem uma repercussão. Quando sai, pelo menos a gente tá gravando até aqui, eu não vi isso sair muito de Pernambuco, não. Mas nacionalizar isso aí é uma vergonha, pô. Não, eu acho que merece nacionalizar. Tô querendo dizer assim, mas quando chegar uma home do UOL, tipo, causos. Que isso entra na categoria causos do futebol, né? E lá no Recife, acredito, o estado ainda não acabou e tem clube preocupado com buzina do... Meu irmão, isso é vergonhoso demais. Então, assim, um departamento jurídico do esporte, aí você lembra que o atual presidente era o vice-jurídico, ou seja, a direção do esporte, ela vem da veia jurídica do clube.
Isso, e o ex-presidente também.
Hoje
o esporte é comandado...
Pela veia jurídica total.
Pela veia jurídica.
Porque o ex-presidente era o diretor, depois foi Arnaldo, aí quando ele virou executivo foi Arnaldo, e depois Arnaldo virou presidente. Então, assim, todo mundo sabe ali, não estou dizendo que foi ele, não sei.
Muito, mas, inclusive, são todos bons.
Não por acaso, Arnaldo Barros, quando o esporte ganhou o caso do Flamengo do STJ, porque o último foi no STF, né? Porque já foi o segundo. Mas quando foi no STJ, quem estava lá em Brasília era Arnaldo. Porque Arnaldo era o vice-jurídico, era o jurídico na ocasião. Essa do STF já foi o novo vice-jurídico, que agora eu não lembro o nome. Mas Arnaldo estava no anterior. Então, assim, eles têm plena consciência disso e... Não, da justiça. Mas, assim, não parece ter plena consciência do que nem tudo fica ali. As pessoas que podem tomar um caminho como tomou. E nesse caso, mais do que isso, é que esse caso parecia óbvio que essa ação era vergonhosa. E conhecer um pouco da própria história do esporte, como o João lembrou, o caso de Zé do Rádio, e outro caso até mais recente, que é do Zé do Rádio, se não me engano, foi em 99, que é português. O mais recente, 2009. O Casar-Casar em Uníssono na Ilha surgiu em 2007, nos 20 anos de 87, quando o Homero Lacerda puxou no meio do centro do gramado. Deram o microfone para ele lá e desceu com o troféu lá e tal. Aí, a partir daquilo, aquela ideia funcionou e a Rádio Ilha começou a fazer antes dos jogos. E aí ganhou força ainda mais na época da Copa do Brasil, 2008, seguindo a Libertadores. Aí, no jogo contra o Palmeiras, o Sport já tinha ganho do Palmeiras na Copa do Brasil, de 4-1, estava aquela disputa Sport-Palmeiras na primeira fase da Libertadores. O Palmeiras que entrou na justiça para proibir o Casar-Casar. Se eu não me engano, eles entraram na Comebol.
Para proibir a Rádio Ilha.
Para proibir a Rádio Ilha. Que a rádio ele puxasse o Casar-Casar. E até teve uma campanha na época para fazer na rádio, para que as pessoas escutassem na rádio e a rádio chamasse.
Fui eu que bolei essa campanha muito lá na Transamérica.
Foi na Transamérica.
Eu era produtor da Transamérica e eu bolei essa campanha. Tipo, já que a rádio ilha estava.
Funcionou parcialmente, fechada, porque nem todo mundo escutava. Mas conseguiu uma
audiência bem marcante.
Mas aquilo, teoricamente, atrapalhava o jogo, porque era um Casar-Casar puxado antes de começar o jogo. Hoje em dia ele já acontece antes da bola rolar. Ali meio que o jogo já dava os primeiros toques e o cara ainda estava puxando. Mas, de certa forma, aquilo já era algo que fazia parte do clube e o clube se sentiu muito ofendido na época. O Sport se sentiu muito ofendido na época. E esse mesmo Sport agora acha que pode chegar na final de campeonato, no último jogo, ou seja, o Salgueiro jogou, meu Deus, já jogou até a primeira fase, jogou a primeira fase, jogou hexagonal, jogou com o próprio Sport, contra o Sub-20, que o Sport mandou o Sub-20, lá jogou com o próprio Sport lá, e não teve nada. Aí, na final, o Sport se acha um direito de chegar lá e dizer, eu não quero. Meu amigo, na Copa do Mundo 2010, foram 64 jogos na Copa. Acho que é essa conta.
De vuvuzela.
De vuvuzela, meu irmão. Que é muito mais alto. E outra, não é só Tarcísio, não, meu amigo.
Sim, o estado inteiro.
É o estado inteiro com vuvuzela. E todo mundo reclamou na época, mas todo mundo teve que aceitar o argumento de que aquilo existia. Os caras jogavam futebol.
Já era praticado antes da Copa do Mundo.
Aquilo é só, meu amigo, ó. Você não pode chegar na Copa, a gente está recebendo a Copa e querer tirar uma coisa que a gente faz. Meu irmão, se o cara pegar a buzina dele e jogar no gramado, aí muda de história. Se ele botar a buzina no alambrado para dar uma tapa na cabeça do Luxemburgo, muda a história. Agora, ele apertar uma buzina e você se incomodar é perder muito seu tempo.
E aí é o seguinte, e a gente tem que ver, primeiro, a imagem que o Sport passa para sua própria torcida, de um clube distante do futebol, do que é culturalmente o futebol, do que é culturalmente
com, o próprio esporte. A limitação disso é mexer com cultura, sobretudo
exatamente.
Isso.
Mostra assim, e reforça um rótulo que alguns opositores colocam de uma gestão almofadinha, de uma gestão de ar-condicionado, de uma gestão que aumenta preço de ingresso, que distancia o público.
Então, não, Sport Flamengo não vai lotar.
Tudo isso...
Possivelmente.
Tudo isso, você acaba colocando... Isso só fortalece essa imagem. Uma decisão absolutamente mal pensada, pensada apenas na esfera jurídica, né, porque achar que isso interfere, né, no resultado. E outra coisa, o que eu acho mais grave... A imensa contradição que isso cria. Eu dei uma tuitada nesse sentido. Eu disse, em janeiro o discurso era: o Sport não cabe em Pernambuco. Em junho é: o Sport entra na justiça contra o torcedor que tem uma buzina.
Ah, e detalhe, Fred, e para completar, eu retuitei essa tuitada sua, que achei muito assim, perfeita. E outra contradição do Sport, que é uma diretoria que diz menosprezar o pernambucano, diz que o pernambucano não vale nada, e na final da pernambucano se entra com ação
para tentar
atrapalhar,
anular o fator externo,
para uma decisão do campeonato que ele mesmo diz que não vale nada. Então, assim,
é a mesma contradição do não cabe em Pernambuco. É. Como é que você se coloca que não cabe em Pernambuco e cinco meses depois, você está brigando na justiça contra a buzina?
Esse
é grande ou é pequeno?
Não, esse foi, para mim, um dos casos mais constrangedores do esporte nos últimos tempos.
Para mim, fica lado a lado, para mim, fica lado a lado do pagamento do Boi. Esse, para mim, tá bem equivalente. Esses dois.
O Gustavo Dubê tava nos
dois. Mas o pagamento
nesse,
do Boi...
Nesse porque... aí da buzina, eu veja... Ele nunca foi muito essa questão jurídica, né? Seria uma surpresa se ele tivesse envolvido.
Não, nem... só eu tô a título de... coincidência, curiosidade.
Mas acho que seria
mais do Boi, ele era o vice-presidente... Ele era o presidente, né? Do esporte.
Era.
E agora ele é vice... Não. Ele é vice-presidente.
Na verdade, veja, ele era o presidente... No pagamento da dívida, né?
Nada
na vida. A dívida do Boi foi criada na Copa do Brasil.
Então, mas ele pagou a dívida.
Não, teoricamente foi mesmo.
Ele disse que não aguentava mais o pessoal ligar pra ele.
Só falando do folclore, assim, o Sport, nesse folclore, o Sport daria um Boi pra Pai Edu, Pai Carlos.
Pai Carlos, né?
Pelo título da Copa do Brasil, que até Pai Carlos naquela gravação histórica.
O Diário Pernambuco publicou a foto, não foi?
Tem. Mas que ele diria que era o campeonato brasileiro. Mas aí confundiu muita gente.
Era Mauri. A Mauri, velho, sobrou pra Mauri.
Durante muito algum tempo, se pensar que essa dívida vinha desde 87, que ele falava que era pelo título brasileiro. Mas é porque não sacava muito, mas o título, na verdade, era da Copa do Brasil.
Então, assim, Celso, eu até concordo que esse negócio de Boi é idiotice.
Não é nada.
Até porque.
É ver, a gente tá falando de vergonhas.
É. Só que assim...
Isso é um vexame.
Eu vou ser falho do Boi.
Seja não.
Não morreu.
Não morreu.
Não era pra morrer.
É uma idiotice tão grande.
Doação.
É uma idiotice tão grande, mas de certa forma... Aquilo que você falou, faz parte da cultura e do folclore.
Tu tá ligado que todos os clubes...
Exatamente.
Que Náutico Santa Cruz já pagaram... Náutico deveu...
Não, tem matéria. Isso era citado em matéria.
Isso total. No jornal. O Cássio já achou uma vez... Então, assim, isso...
Vinculada.
Isso aí.
Dívida tá paga. Os caras... Opa!
Em que ano?
Anos 60, 70. Foi do Santa, inclusive.
Fred,
dívida do despacho lá, sei lá como é que era. Se era galinha, se era boi. Não sei o bode, enfim. Mas tava paga. Ou seja, em vez de assim, ó... Sabe... jogador tá liberado. Não.
Bicho pago,
não,
né?
Não, assim, bicho pago.
Só que era bicho pago de verdade.
De verdade. Tá pago, show. Nada...
Então, Celso, o que eu queria dizer é o seguinte. É ridículo. É vergonhoso, ok, mas tá interligado com a cultura, com o folclore, com coisas que não constrangem tanto. Pra mim é assim, porque uma coisa é você passar de supersticioso, de...
Velho, era o presidente
do esporte. Mas não é esse caso.
Mas isso agora é se passar de menino buchudo,
não é eu acho
dono da bola,
que
achou feio, porque brincaram, ficou fora da pelada, pegou a bola debaixo do braço e quer sair. Isso é uma apelação. Uma vergonha, uma redução.
Eu concordo com o seguinte.
Esse é pior do que o Boi.
Eu acho que esse é pior pelo seguinte. Basta ver a reação do seu do esporte. Na do Boi, eu lembro que a torcida que gerou muita greve das torcidas adversárias contra o seu do esporte.
Nada!
Não, gerou muita.
Não, esse ano Gustavo foi, do Boi.
Não, esse ano tinha Gustavo do Boi e tinha Guilherme Boitrão.
Essa foi mesmo, acho que é a primeira.
Aí pronto. Gerou greia. Da torcida do Náutico e de Santa Cruz com a história do Boi. Nessa do Salgueiro, gerou irritação da própria torcida do Sport. A vergonha partiu da própria torcida do Sport. Assim,
mas ali é do, a, assim, eu concordo.
Mas a irritação. Mas eu acho que a irritação maior. O torcedor do Sport se irritou mais.
Eu concordo, mas a torcida do Sport ficou muito irritada com aquela do Boi. Ficou muito irritada.
Porque foi 2011, isso. Foi o ano que teve a show do Leão dançando na frente da boate. Foi o ano assim, tem um ano que o Sport acumulou.
Não, essa aí, acho que foi 2013, acho que
foi o mesmo
porque
ano.
Eu acho que era Bivar presidente dessa daí.
Ah, foi outro ano então, né, enfim.
E detalhe, era um aniversário infantil, né?
Era infantil, mas...
Pois é, mas...
Não, deixa pra lá, mas...
É só o que a turma precisa, né?
Mas eu acho que eu concordo nessa aí do Fire do Boi, eu tô com o Fred.
Vamos lá. Fred, fala nas suas opiniões aí. Eu queria, na verdade, deixar um espaço aqui pra você explicar... O motivo pelo qual a Frente das Frentes ainda não está no ar.
Suspense.
É mesmo, é?
É. Tem que criar o clima para que a promoção entre na
é, não, é que mandaram um fiscal para ir lá ver se estava tudo certo no hotel esse fim de semana, ver se a redoma estava funcionando, né? Foi. Aí eu conferi que estava funcionando mesmo, aí agora eu voltei para liberar. Figueroa, ó, tudo bem que a Frente das Frentes também não precisa de muito tempo, é, né? Pra ser um sucesso. A galera, na verdade, já tá esperando, já tá cobrando. Eu tô só repassando a cobrança.
E o que tem de gente me procurando, depois que eu fiz aquele relato no programa, impressionante. E tem as coisas que surpreendem a gente mesmo depois de tanto tempo. Depois do relato que eu fiz, da Frente das Frentes, que Eduardo organizou, quando fui comemorar os 4 anos de casamento, se tornou uma prática comum agora me procurarem e dizer, pô, vou pra lua de mel lá, vou fazer o aniversário de casamento lá, o e-mail que eu mando, 4 e-mail, telefone vermelho. A turma buscando...
Podcast 45 minutos, arroba vilagem.com.
É podcast 45, arroba vilagem.com.
Logo tu já, pô. Faz tempo que a gente não fala.
É, pô, não. O Cássio fala todo o programa.
Ah, foi usado, viu? Esse
enquanto o Rafael... Enquanto o Rafael... Rafael
Cássio só consegue se soltar com o Rafael aqui.
Por sinal, quem utilizou esse e-mail foi nosso amigo, o nosso amigo vice... Alexandre Venâncio, o vice do primeiro...
Ele não, né?
Como?
Quem usou não foi ele.
Né? Veja só, ele passou e-mail, aí a questão como é que ele pagou depois, aí eu não sei, você tem que perguntar a ele. Mas ele passou e-mail, agradecer a Eduardo tudo lá, assistiu o jogo com a gente lá no segundo tempo do jogo de Santa Cruz no sábado lá com a gente, e tinha, por sinal, descobri assim, sem querer, né, teve teu amigo nesse fim de semana, não foi que tava no Village, pronto. Essa brincadeirinha aí, cinco diários, pelo menos, cinco pessoas casais que estavam lá, no Village, utilizando o código
Reagência e Turismo.
Não, todo final de semana tá lá.
Do podcast. É.
Podcast 45.
Por quê?
Podcast 45, né, Fred?
Por quê?
Por quê?
Por quê?
40% de desconto, meu amigo. É, meu irmão, é desconto, meu amigo.
Não existe, não.
Não existe em lugar nenhum do mundo. Assim, é difícil você achar qualquer lugar que dê 40% de desconto, assim.
Nem Black Friday.
Difícil.
E esse é real, não é o dobro
Black Friday,
como é,
metade do dobro.
Metade do dobro, né? Que foi como o Cássio define a campanha de... O pacote de sócios.
O pacote de ingresso do esporte.
O season ticket.
O season ticket do esporte. Porque ficou caríssimo.
Subiu o preço para dividir e oferecer mais ou menos...
O valor que era normalmente.
Assim, é. Tirando o pacote de 19 jogos.
O Village não aumenta nada, não. É metade, é 40% do valor real. É como a gente
não
falou.
Por acaso, o Sport já baixou o preço de ingresso para sócio. Porque estava muito claro que o valor que estava praticado era irreal.
É, e a gente tem até falado, né? Tem muita gente contando 276, que é...
Villageportodegalinhas.com.br.
Entra lá, coloca o CEP de
Pernambuco.
O cara já fica...
Corta o CEP, corta o CEP. Presta o CEP aí.
Isso aí decorado, não.
É,
mas botou 520, aceita.
É? Bom, galera, aquele serve maroto.
Não, mas 90% do nosso público, 95% está em Pernambuco, o Alagoas,
o
Paraíba.
Não dá o golpe aqui.
Isso é só para o baiano, basicamente.
E para o cearense.
E para o cearense.
A turma já cresce nessa frente das frentes. O cara já cresce, já repito, quando o cara abre a porta do quarto do Bangalô.
Inclusive, teve um torcedor do Fortaleza que pediu para a gente passar a analisar.
Série C.
A Série C.
O Grupo, né? Nordeste, o grupo da Série C. Nordeste, Série C. Vamos fazer.
Vamos fazer.
Vamos fazer. Tá combinado. Tá prometido.
Hoje?
Vamos fazer. Teve jogo?
Jogo é trabalhar com futebol.
É que faz. Tem problema, não. A gente analisa. Então vamos começar, inclusive, a analisar aqui o Campeonato Brasileiro, que a gente vai começar pela Série A. A Série A que, olhem só, você olha pra parte de cima da tabela e vê. Vou até desligar o microfone do homem aqui, que ele vai ficar de castigo agora. João Grilo. A Chape
é gigante.
É gigante,
não me surpreendo, não. Tô brincando, me surpreendi. Peraí, eu falei, meu irmão, gente, como é que é?
Corta o microfone dele também, Cássio, vamos conversar nós dois aqui.
Não, mas vem jogando muito bem, pô. Eu vi ontem Chapecoense Cruzeiro. A Chapecoense já.
Pode falar que é um time organizado, tá?
Não, foi eliminado. Não, foi. Pessoal, eu vi. Na quinta-feira, a Chape foi eliminada pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, um jogo 0-0.
Jogando melhor.
Arthur, ex-Santa Cruz, perdeu gol demais naquele jogo. Mas jogou melhor que o Cruzeiro. E no domingo passado agora, venceu 2-0 contra o Cruzeiro. O Cruzeiro que é um time apontado como favorito ao título também. Venceu jogando bem. Então assim, que a Chape não vai brigar pelo título, não vai. Mas vai somando seus pontos para a famosa gordurinha, né? A Chape não vai... Para quando entrar no campeonato dela, que o campeonato dela da Chapecoense, mais uma vez, vai ser de manutenção, até pela grande reformulação que precisou passar. O que a Chape está fazendo agora é acumulando gordura para quando entrar no campeonato dela, que vai ser, por exemplo, o campeonato que o Sport deve participar, o Bahia, que é o de manutenção e brigando para uma posição de meio de tabela, a Chape já tá na frente nessa corrida aí.
A Chape ontem nessa quarta rodada tem uma curiosidade. Além dela ser a única visitante que venceu na rodada, também foi a única visitante que marcou gols além do Vitória. Porque o resto ninguém mais marcou gols jogando fora de casa. Só o Vitória marcou um contra o Fluminense no sábado e a Chapecoense venceu o Cruzeiro 2-0 no domingo.
E me surpreende também o trabalho jogando de Wagner Mancini. Porque assim, quando a Chape precisou passar pela reformulação, né? Por conta da tragédia do ano passado. Ela contratou o Wagner Mancini para ser o treinador e comandar essa reformulação. Eu lembro que na época eu achei uma escolha errada da Chapecoense, por conta de os últimos trabalhos de Mancini não vinham sendo muito bons. É um treinador que, assim, não, aqui em Pernambuco mesmo, teve uma passagem muito ruim pelo Sport e ruim pelo Náutico. Então foi um treinador que quando foi anunciado, eu pensei assim, ó, a Chape está começando errado. Mas é um treinador que está, assim, esse trabalho da Chapecoense e esse time bem organizado da Chapecoense, se você tem um time remontado, que é organizado, esse trabalho, esse mérito é do treinador. Então, assim,
concordo.
A Chapecoense está na liderança hoje, é surpreendente, assim como é surpreendente também o trabalho de Mancini. A Chape que poderia ter avançado na Copa, na Libertadores também, caiu no grupo difícil.
Não, médio.
Na verdade, ela passou pela besteira.
Foi um vacilo dela mesmo.
Embora o jogador supostamente irregular, até esse momento irregular, ele marcou gol na vitória. Então, não dá nem pra também tirar tanto
da especializada, assim. Foi meio.
Não, amadorizou.
Amadorizou. Foi meio querer ser cavalo do cão.
Foi, amadorizou. Mas.
Não vamos me punir, não. Não vamos punir, não.
Foi cavalo do cão. Amadorizou, mas por pontos. Ela teria avançado. Então, assim, o trabalho da Chapecoense esse ano é um trabalho muito bom e o trabalho de Wagner Mancini é surpreendente.
Aí eu queria, inclusive, João, quando é o assunto Wagner Mancini, fazer justiça a um cara aqui dessa mesa, que é Celso Shigami, que Mancini veio para o Sport, o trabalho não rendeu resultado, e Celso seguiu um defensor de Mancini, veio para o Náutico, o trabalho também não... Passou longe de render o esperado. E Celso manteve a defesa de Mancini. Então eu acho que agora é o momento para você relembrar a base que você tinha de porquê essa defesa de Mancini. Porque você sempre acreditou que o trabalho dele era um trabalho bom.
Mancini, quando chegou no Sport ali em 2012, ele chegou já com conceitos muito interessantes. Conceitos que a gente vê... muito bem difundidos no futebol que é praticado no Brasil hoje em dia. Mancini já tinha passado um tempo estudando futebol europeu e trouxe uma base daquilo que ele havia aprendido, daquilo que ele havia observado para implementar no esporte. Muito disso de futebol de muita força, de muita compactação, tanto do ponto de vista defensivo quanto do ponto de vista ofensivo. Todo o tempo que eu fui setorista de clube, eu sempre gostei muito de observar o tipo de treino que o treinador dava, porque eu tentava enxergar. Hoje em dia é mais difícil, João continua cobrindo o clube, Rafa também. Hoje em dia, os repórteres têm uma série de restrições, se assiste muito menos treino. Mas, naquela época, você ainda conseguia assistir basicamente todos os treinos do clube. Mesmo quando o clube treinava em dois expedientes, se você tivesse disposição para ir para os dois expedientes, você conseguia acompanhar os dois períodos de treino. E eu sempre gostei de tentar entender como o treino refletia no jogo, né? Isso eu sempre achei muito interessante nos clubes que eu estava trazendo. E eu gostava muito dos treinos de Mancini. Né? Se eu for comparar, por exemplo, com os treinos que eu vi de Valdemar Lemos, dando cambalhota, obrigando jogadores
faz como até hoje, né?
Magrão, Durval, Cicinho, a darem cambalhotas no gramado, porque aquilo na cabeça dele, de alguma forma, ia resultar em gols, né? Futebol, afinal de contas, né? O objetivo é marcar gols. Então, de alguma forma, na cabeça dele, aquilo ali ia terminar em gols. Eu via Mancini tentar aplicar teorias de um futebol mais contemporâneo, mais que a gente enxerga hoje. E Mancini, naquela época, ele teve muita dificuldade para contar com o que o Sport tinha de melhor. O Sport ainda era um clube que não tinha vivido aquela transição que foi conduzida principalmente por Eduardo Batista, de você apostar num perfil específico de jogador, né? O Sport ainda era aquele Sport de medalhões, ainda era um Sport de Marcelinhos Paraíbas, era um Sport de Hugo, no caso, naquele momento, era um Sport que botou muita ficha em Cicinho, né? E Wagner Mancini não conseguiu contar nem com o Hugo, nem com o Cicinho, durante a maior parte do tempo que ele teve no esporte. Os jogadores não conseguiam se colocar à disposição dele por conta de limitações físicas. Tanto o Hugo quanto o Cicinho vinham de um tempo parados e não conseguiam ficar à disposição do Mancini. Por isso, eu achei que foi injusto a carga que se colocou sob a responsabilidade de Mancini naquele início de Brasileiro, que sem sombra de dúvidas foi definitivo para o rebaixamento. Ali
não, foi absoluto.
Foi absolutamente definitivo. Eu só não acho.
Tudo, ele deixou 13 pontos.
Pronto, exato. Eu só não acho que dava para você culpar Wagner Mancini da maneira como ele foi.
E Valdemar Lemos, que assumiu no lugar dele, fez o outro ponto. Que na verdade o Sport virou turno com 14,
né?
Que foi com o Náutico, um empate que o Sport até jogou melhor e perdeu vários gols, foi um 0-0 na Ilha. O Sport virou com 14 pontos naquele campeonato, que é basicamente um encaminhamento, né, do rebaixamento. Agora, além de Mancini, se você olhar para os jogadores da Chapecoense, você não faz assim, porra, eu queria esse no meu time.
Luiz Antônio tá lá.
Jogando bem, você não queria ninguém no seu time.
Reinaldo eu queria.
Reinaldo,
pronto. Esse é outro jogador que passou pelo Sport que eu também achei muito injustiçado.
Que é uma parte, é mais ou menos nesse assunto que eu ia entrar. Em parte, o que acontece, Sport, Bahia e Vitória, né, que a gente sempre trata esse G3 do Nordeste, pela diferença financeira que eles têm em relação aos outros clubes do Nordeste, eles também têm um patamar financeiro muito superior da Chapecoense. E isso coloca esses clubes numa fase de transição. E esse ano deixa isso muito claro. Esse ano, o que o Vitória gastou, o que o Bahia gastou, o que o Sport gastou com um Diego Souza, uma compra de um André, a compra de Rogério, renovação de Richelli. A Chapecoense não trabalha com esse perfil de jogadores. E isso, Celso, misturado com aquilo que a gente já debateu também de ambiente, sabe, o fato de ser uma cidade pequena, talvez isso acabe aproximando mais os jogadores.
Acho que foi Marcelo Santana que falou no presidente do Bahia que existe uma diferença na Chapecoense, que é o seguinte, que é o time da cidade. Então, quando há jogo da Chapecoense, é um evento da cidade. A cidade toda abraça o time. É diferente, por exemplo, de grandes cidades como Salvador, Recife.
Você leva jogadores para uma cidade muito pequena, os caras acabam, as famílias ficando mais próximas, todo mundo ficando mais junto. E o tipo de pressão que é exercido na Chapecoense, ainda mais agora, que é um clube que vive uma situação especial, isso, de alguma forma, deve tornar o ambiente melhor para que esse tipo de jogador mediano, porque qual é o perfil de jogador da Chapecoense? É um jogador de Série A, tá? Ou destaque de Série B. Ele também não vai pegar um jogador de Série C e transformar um jogador de Série A, não. Você pode ver que todo jogador da Chapecoense é aquele cara que jogou a Série A, não encheu os olhos de ninguém, mas eles trazem lá e lá conseguem ser útil. A Podi, lateral direito, teve aqui no Sport.
Importantíssimo nessa
Chapecoense. Já conhece
importantíssimo. O clube. Teve aqui no Sport, se dedicou, não foi mal, não se machucou, foi um cara que foi homem, brigou, mas toda vez que ele entrava, eu mesmo tinha a sensação de, pô, como é que esse cara...
Sabe o que é, Fred? Mas sabe o que é? Eu vou te dizer, sobre a Podi especificamente. Estou contigo em tudo que você fez da leitura do Chapecoense até agora. Sobre a Podi, o que eu vejo é o seguinte. A Podi, ele era reserva de um Samuel Xavier. Sendo Samuel Xavier, vivendo, jogando bola. Sendo fundamental para um time como o Sport. E a Podi, ele era aquele atleta... Que até pelas características dele, mas pela situação de você estar entrando no segundo tempo, de você ser reserva, ele era aquele cara que entrava para dar aquele calor nos minutos finais. O que é que eu acho que ele errava? Na medida desse calor.
Ele é um cara que não mostrava...
Aplicação tática, não obediência tática.
Conseguir fazer uma jogada, assim, era um corredor. Um cara que abaixava a cabeça, corria, dava um chute, tava com Duracell.
Eu acho que é muito do cenário de jogo.
Um contraponto. A Chapecoense, é óbvio que a organização tática da Chapecoense faz com que todos os jogadores que passaram aqui, tem por exemplo o Luiz Antônio também, que foi mal no Bahia e no Sport, essa organização tática faz com que esse time funcione, mas ao mesmo tempo isso não significa de que uma organização melhor, todos esses jogadores teriam tido um sucesso aqui.
Não teriam.
Porque Reinaldo, na passagem de Reinaldo, em alguns momentos o Sport teve sim um time organizado.
E Reinaldo foi bem.
Foi bem.
Bem mais ou menos.
Eu não acho, mas não. Eu acho que ele foi bem.
Eu acho que ele foi bem mais ou menos. Não sei, enfim.
Mas não é fácil. A torcida do Sport não gostava dele? Não gostava. Então, não gostava dele, não gostava do Danilo.
Mas isso é
e hoje joga com o Evandro.
Mas eu vou dar um exemplo. O exemplo que eu ia dar
perfeito,
é o seguinte.
Perfeito.
Pô, bicho, mas isso não justifica.
Pra mim justifica.
Pra mim justifica também.
Não justifica.
Pra mim a torcida do Sport, já que a gente tá tratando aqui, é um dos maiores problemas da... Difícil até, adaptação desse perfil de jogador.
Deixa eu falar aqui, porque senão vai entrar em outra discussão.
Verdade.
O exemplo que eu ia dar é o principal, o capitão do Sport, Durval. Durval foi execrado no Atlético Paranaense. Estou falando de um exemplo de mais de uma década. Durval fez um gol contra, tinha ido bem, tanto que o Atlético estava na final da Libertadores, mas fez um gol contra no jogo de ida, foi 1-1, e o Atlético Paranaense foi atropelado na volta pelo São Paulo 4-0, se eu não me engano. Então, Durval veio de refugo para o Recife. Não só, detalhe, se não me engano foram 7 jogadores, foram muitos jogadores do Atlético Paranaense. Anderson Aquino também estava naquela leva, ou chegou um ano depois, eu não lembro. Mas Durval veio como refugo. E aqui é óbvio que ele não virou refugo. Tanto é que ele voltou para o Santos, disputou outra Libertadores, que fez outro gol contra, é verdade. Mas dessa vez foi campeão e jogou até uma partida na seleção brasileira. Foi importante no Sport. Então, o fato desses jogadores estarem bem na Chapecoense, nessa discussão, lendo muita coisa, teve alguém, um torcedor falou assim: Samuel Xavier começou bem no Sport, depois deu uma queda. De repente ele pode, e hoje já tá, ele é bem, bem questionável. De repente ele pode ir para um outro clube.
Perfeito,
e encaixar.
É exatamente isso.
Mas isso não significa só torcer. Quer dizer, mas eu acho esse momento, porque eu dei o exemplo do Urval? Porque a gente só está olhando os que saem daqui, mas os que chegam aqui também. Quantos clubes não olham lá? E o cara rendendo
ali. Os que saem são um número parece ser bem maior.
Exatamente.
Do que
no caso contrário. Mas Rafa, eu acho que isso é porque a Chapecoense fez um megazord de jogadores passados no Sport também, né? Assim, tem Reinaldo, Túlio de Melo, Apodi.
Túlio de Melo é o único que...
Luiz Antônio.
Túlio de Melo continua sendo Túlio de Melo.
Mas esse não é o caso só da Chapecoense. Não. Tiveram vários outros casos.
Mas como esse Chapecoense tá concentrado, eu acho que fica mais latente. Assim, mas assim... Os jogadores que estão no Sport. Mena, por que Mena está no Sport? Porque não deu certo no Cruzeiro, porque não deu certo no Santos, de repente ele começa a jogar aqui se acha bom, mas lá nos outros times ele não teve essa passagem. Mas então, isso é natural de que esses jogadores. A organização.
Cássio, mas vai.
Eu não estou dizendo isso, eu abri dizendo que a organização tática da Chapecoense é impressionante, foi um jogo muito bem contra o Cruzeiro.
Mas pra mim não é só tática.
Mas o fato dos jogadores estarem lá, mas aqui não teve paciência, meu ponto é questão da paciência, eu só acho que isso é normal.
Mas veja, só
pra não dar esse caso
específico de Reinaldo.
É normal de sentido de ser recorrente, de acontecer.
Tava buscando aqui informações pra ajudar minha memória, né? Encontrei aqui uma matéria de Celso Shigami, pelo Diário de Pernambuco. do anúncio da saída de Reinaldo, né? E aí a questão. Reinaldo, ele atuou pelo Sport em 2012, até depois do Pernambucano em 2013, né? Reinaldo, ele é um jogador que eu acho que ali ele já mostrava que ele era um jogador que tinha muito potencial. Porque ele fazia coisas que ninguém fazia no Sport, naquele Sport de 2012. O que é que Reinaldo fazia? Reinaldo era aquele cara, aquele único cara, que pegava a bola no sistema defensivo do Sport, conseguia conduzir a bola até o ataque e aparecia frequentemente como surpresa para finalizar de fora da área.
Aí batia para fora.
Batia para fora e a torcida do Sport tinha uma impaciência absurda com o Reinaldo. Cada chute que ele tentava era uma... tipo, chegou várias vezes, eu cobrindo o Sport naquele ano, várias vezes em que, com 15 minutos de jogo, o Reinaldo estava sendo vaiado.
Isso.
Reinaldo fergou e reclamou com a torcida e tal. Então, ele viveu essa relação com a torcida do Sport. E eu acho que a torcida do Sport, ela erra muito e recorrentemente com esse tipo de jogador.
Eu só não acho que seja a torcida do Sport. Eu só tô querendo... O que eu acho é que... torcida de futebol
eu
é assim.
Eu tô com o Cássio nessa. A gente tá personalizando a torcida do Sport.
Eu acho que é porque a gente tá falando de jogadores que passaram pelo Sport.
Mas vou dar outro exemplo de jogadores que estão na Chapecoense que não passaram no Sport e que são bons jogadores. Fred até falou que poucos jogadores você destacaria que queriam o seu time. Mas, por exemplo, o Everton Paulista, que é o atacante, que é o principal atacante da Chapecoense, é um bom atacante. Caberia em outros clubes,
mas não ficou, só a Chapecoense. Caberia agora, a gente tá dizendo que caberia. Agora que ele tá fazendo gol. Mas ele passou um tempão na vitrine.
Mas exatamente.
Mas por quê? Na vitrine não, na verdade, mas sobrando no histórico.
Mas por quê? Porque, por exemplo, ele passou no Botafogo, passou em outros clubes, e o que aconteceu com o Everton Paulista nesses clubes, foi a mesma coisa que aconteceu com o Reinaldo aqui, foi a mesma coisa.
Reinaldo saiu do Sport pro São Paulo, pô.
Eu sei,
Fred. Reinaldo saiu do Sport. Assim, ele desembarcou, ele saiu do Retiro. Desembarcou direto no São Paulo. Pô.
Mas, por exemplo,
e foi titular do São Paulo.
Paulo Roberto saiu do Sport pro Corinthians. Então, assim, isso não é tão.
Ele saiu e foi titular do São Paulo.
O Paulo Roberto também entrou, mas já perdeu.
A única coisa que eu tô dizendo é o seguinte: eu não tô. O que aconteceu nessa crítica que a gente tá fazendo do Sport, eu acho que cabe qualquer torcida, eu acho que é essa aí. E a questão do Everton Paulista é essa. O Everton Paulista, por que o Everton Paulista ficou dando bobeira no mercado? Porque passou por outros clubes e nesses outros clubes a torcida também pegava no pé dele e a empresa pegava no pé dele e na Chapecoense ele está fazendo um bom campeonato. Existe um zagueiro na Chapecoense que é Douglas Grolli, que fez uma boa Série A ano passado já pela Ponte, que é um clube de porte menor também, mas fez uma boa, mas passou pelo Cruzeiro. É um jogo passou pelo Grêmio, então, eu não recordo aqui, mas com certeza deve ter sofrido suas críticas lá. Sim. E é um zagueiro interessante, é um zagueiro que o Chapecoense está fazendo o segundo bom campeonato brasileiro seguido. Ano passado ele era titular da Ponte com o Eduardo Batista e fez um grande campeonato também.
Então, João, eu concordo com essa sua leitura, só que eu acho que tem que acontecer o seguinte: clubes como Sport, Bahia, Vitória, que hoje tem um poder de investimento intermediário entre os grandes do país, entre os grandes da Série A e os menores da Série A, eles são intermediários, são 20, acima dos 100 milhões, eles têm que entender que tem um tipo de jogador, um perfil de jogador que é útil a esses clubes, mas você tem que ter um pouco mais de paciência. Os caras não chegam aqui craques, prontos. É um Reinaldo da vida, um Reinaldo que ele foi. Eu diria que a torcida de São Paulo tem a visão de Reinaldo a mesma do Sport. É um cara que é útil às vezes e que erra pra cacete de vez em quando. E aí, só que eu considero que o torcedor de São Paulo, que é acostumado com outro perfil de jogador, é mais natural que ele tenha uma repulsa, que Reinaldo tenha menos chance, e até teve muita chance no São Paulo, talvez até mais do que no Sport. O problema é o que eu estava discutindo com o torcedor do Sport hoje. Os caras execram Reinaldo, execram Danilo, e o Sport joga com o lateral esquerdo hoje, juvenil. Por quê? Porque não tem a maturidade de segurar uma má fase de um jogador mediano. E não tem a maturidade de entender que jogadores medianos são fundamentais para um elenco. Se você perguntasse, Fred, você queria que Reinaldo fosse titular da lateral esquerda do Sport? Eu diria que não quero. Se você perguntasse, Fred, se o Sport tivesse Reinaldo e Mena, eu disse, porra, eu não teria preocupação na lateral esquerda. Se o Sport tivesse Reinaldo e Danilo, ou Mena e Danilo, eu não teria preocupação na lateral esquerda. E a Chapecoense, de certa forma, talvez por ser um clube menor, talvez por ser um clube de uma cidade, talvez por não ter torcedores tão que individualizam tanto os problemas e as crises, tá? A gente vai debater Diego Souza nesse programa, mas parte do seu do Esporte não quer mais Diego Souza no Esporte. Atacaram o perfil do Instagram da família dele, pedindo para ele ir embora do Esporte. Então, assim, esse tipo de impaciência, que com um jogador como Diego Souza, é só vira minoria, né? Você consegue ter a maioria. Mas com um jogador como Reinaldo, como Danilo, como Luiz Antônio...
Como Richelli.
Que já passou
por isso. Eu concordo que a Chapecoense... Mas o é mediano.
Né?
Fraco. Veja, então é muito do que você acha que é mediano, porque isso eu estou falando. Esse exemplo de Evandro, para justificar porque o Sport não tem Reinaldo e Danilo, eu não
Quantas
acho...
partidas boas não, Reinaldo fez no Sport? Veja, várias.
Irmão, veja.
Quantas Mansu fez? Nenhuma.
O Sport foi
Quantas partidas boas o Danilo fez?
Mas assim, eu acho que é muito circunstancial. É muito circunstancial para dizer que se o Sport tivesse paciência, teria um lateral esquerdo nesse lugar. Na verdade,
com paciência o Sport
salvou o Richelli. O Sport teve paciência com o Richelli, é isso que eu ia falar.
Como é que é?
Com paciência o Sport salvou o Richelli. Porque o caminho lógico era o Richelli hoje, tá volante da Chapecoense.
Era ruim o Richelli.
O Sport teve paciência com um jogador. Richelli.
Porque, seja, porque todo treinador falou, velho, esse aqui pode vaiar. Ele vai continuar jogando?
Vai
jogar o próximo jogo
se
na ilha.
Vai jogar fora depois e vai jogar na ilha.
Se tivesse mandado embora na época do Richelli, ele podia estar na Chapecoense. E assim, e a Chapecoense eu entendo que, e aí eu concordo que é um clube mais fácil de você jogar na Chapecoense. É um clube onde a exigência e a de imediatismo é menor. E aí dá tranquilidade pro time. É um time estruturado, um time que paga em dia.
É um ambiente, né? Que o Fred estava falando.
Todo o ambiente. Um ambiente de um clube estruturado.
Sim.
De um clube que não tem atraso salarial, que dá paz pro jogador trabalhar.
Como é que a torcida vai ter paciência? Como é que a torcida do Esporte vai ter paciência se diretor e treinadores começar o campeonato do Esporte vai brigar pela Libertadores? Como é que você vai esperar?
Concordo.
Que o time,
eu concordo.
Como é que o time vai brigar pela Libertadores? E com 15 minutos o lateral errou tudo. Como é que você vai ter paciência com o lateral?
Eu concordo. E sabe onde é que isso se
implica? A Chapecoense, o cara errou tudo. O cara não tá brigando pela Libertadores.
Todo o discurso da Chapecoense, todo ano é
sobrevivência.
Inclusive agora. Quando perguntaram agora pra Mancini sobre a questão da liderança.
Comprar paciência é bom demais, irmão.
O Mancini falou
o Sport sobe o sarrafo dele.
Mancini, hoje a Chapecoense é líder. Perguntado sobre a questão da Chapecoense. O discurso do Mancini foi: a briga da gente é contra o rebaixamento.
Sabe por que no Vitória, por exemplo, acontece a mesma coisa? Porque do mesmo jeito que chega um lateral esquerdo mediano, como é o caso de Jefferson, do Vitória.
Jefferson foi para a Copa América pela Seleção Brasileira.
Mas que foi uma convocação bizarríssima.
É ele.
Chega Cleiton Xavier, chega Dátolo, chega esse tipo de jogador que você quer que todo o seu time seja esse tipo de jogador. Só que nem esse cara rende, muitas vezes. Porque esse que eu acho que é um problema que Sport, Bahia e Vitória vão passar ao entrar nesse perfil intermediário, que é você fazer altos investimentos, pesadíssimos, e não ter o retorno. Porque acontece, aí acontece, Botafogo está lá. Quem é o jogador encostado do Botafogo? O jogador que o Botafogo mais gastou dinheiro esse ano.
Montilho?
Não joga uma partida.
Está machucado, né?
Exatamente. Não joga uma partida, o jogador que o Botafogo mais gastou dinheiro esse ano.
E que a torcida do Botafogo está pegando, pegou muito no pé, invadiu o Instagram... Que Montijo, a torcida do Botafogo pegou no pé dele, por quando ele não está jogando lesionado e tal, e ele, Montijo, teve a iniciativa de querer devolver o salário ao Botafogo, o Botafogo não aceitou, e que está errado, assim. Eu entendo a atitude do Montijo de querer provar a torcida do Botafogo que não está de chinelinho, mas está errado, assim, jogador tem direito de se machucar, porque o cara está machucado.
Não, tá errado, você está querendo dizer, se a diretoria do Botafogo tivesse cobrado isso dele,
Está errado o torcedor cobrar. Porque sim. Qualquer trabalhador tem direito a ficar doente, porra. E aí, se tu tá doente na tua empresa, você fica doente, aí tu não recebe salário não porque tá doente,
vai pro INSS, né? Então, jogador assim, não.
Pronto, o exemplo de Montijo no Botafogo, de Dátolo no Vitória, da perseguição insana que começa a ser criada no Sport em relação a Diego Souza, Hernani no Bahia, é porque você traz esse tipo de jogador, você é obrigado a ter paciência com esse tipo de jogador, você espera isso, e os jogadores coadjuvantes, você vomita sua raiva neles, sabe? Pra mim, o caso clássico no Sport nesse momento, dessa temporada, nem é Diego Souza, porque é um jogador que, como eu disse, né, a maioria é segura. É Samuel Xavier, que é o alvo número um agora, é o novo Reinaldo, é o novo Danilo. Tá jogando o mesmo que jogou no passado? Não. Mas por 90%, eu tenho certeza que o seu Sport quer ver ele longe, quer que Raul Prata, que acertou 3, 4 cruzamentos que chegou, se torna titular e pronto. E aí pronto. Aí daqui a Samuel Xavier, ano que vem, tá jogando a Chapecoense e a gente aqui...
Samuel Xavier aqui, só lembrando que no começo desse ano quase é Palmeiras.
Exatamente. Esses caras, velho, Danilo, quando veio do América Mineiro pro Sport, Danilo era o lateral ideal pra vir. Era o lateral, o melhor. Eu não acreditei quando disseram, porra, o Sport vai trazer Danilo. Porque era o cara que tava no momento cogitando pra ir pro Atlético Mineiro, cogitando pra ir pra Cruzeiro, o cara veio pro Sport. Foi bem no Sport? Excepcional, não. Foi mal também, não. Foi médio.
Em 2014, ele foi o papelzinho que equilibrou o Sport.
Jogando com dois. Jogando na ponta.
Jogando na ponta.
Um cara como ele, extremamente útil. E aí se queima e tá. Então, assim, essa Chapecoense é muito disso. Agora, só de fato estando lá, e a gente não tá, pra identificar que o ambiente lá é favorável a esse tipo de jogador, dá certo. Porque outro exemplo, Arthur, do Santa Cruz. Que clube de Série A contrataria Arthur? Esse é muito o perfil da Chapecoense, porque ela já jogou uma Série A, fez uma outra partida interessante.
Arthur caberia em alguns clubes de Série A, inclusive a Chapecoense. Clubes que habitam ali a parte que vão brigar para não cair, mas tipo...
Bahia anuncia Arthur.
Bahia para mim está um pouco acima. Bahia, mas tipo, Avaí, se anunciar, certo, mim está okay. Bem anunciado. É. Atlético Goianiense, para mim está acima, inclusive, bem acima dois, da média do
Elton Paulista. O Elton Paulista, sem dúvida.
O problema do Elton Paulista é que ele estava mirando, ele estava mirando, é como se ele estivesse mirando ainda
o Sport. Ele chegou para Inglaterra, West Ham, acho que foi
para
Inglaterra.
O Sport trouxe Leandro Pereira, não foi? Como primeiro atacante do ano, antes de comprar.
Pronto, optou por Leandro Pereira.
Poderia ter trazido o Elton Paulista. Estava abaixo do Leandro Pereira no mercado. Aí o Sport trouxe o Leandro Pereira que não rendeu. Aí o Elton Paulista estava fazendo gol todo dia. O Vitória trouxe o André Lima. Rendeu mais ou menos, fez gol quando jogo safado, jogo grande não consegue jogar. Aí o Elton Paulista faz gol todo dia na Série A. É muito difícil, assim. Tem alguma coisa aí que...
Aí tem muito do que o Cássio falou. Aí tem, pra mim, tá alinhadíssimo com o que o Cássio falou. É. Tem jogador que joga num time, um time encaixado e tal, e ele não consegue render bem. Vai pro outro time que não tá encaixado, mas, de alguma forma, as conjecturas ali fizeram com que o cenário fosse positivo pra ele. Agora,
debate desmancha, que a gente também cabe ter aqui é o seguinte. Eu não sei... Até que ponto o fato da Chapecoense ser líder...
Eu comecei a falar. Foi a minha primeira análise da Chapecoense.
Mas só conclui, Fred. Só pra...
Não, até que ponto o fato da Chapecoense ser líder não é algo... Não é apenas um...
Momentâneo, mas é mesmo. A própria Chapecoense sabe disso.
É, ainda que tenha sido uma campanha... Eu tô aqui com a campanha anotada.
Só levou um gol com o Corinthians.
Em São Paulo,
um empate,
jogou muito bem. Eu vi esse jogo. Aí ganhou do Palmeiras, reserva. Como a gente fala, pouco importa se... Se você bota a reserva titular, livrou-se desse
tipo de jogo. Ganhou o clássico contra o Avaí.
Ganhou o clássico do Avaí, que é um time...
E o jogo foi em Chapecó.
Medonho, horrível. E é o grande resultado.
Do Cruzeiro.
Mas
a própria Chapecoense sabe que não... A briga dela não é essa, de em cima. Mas ela tá somando pontos, por exemplo. Qual o campeonato dela? Tentar se manter na Série A e ficar uma posição intermediária. Já tá lá, já tá na frente do Sport.
É uma tartaruga, Fred.
Mas já tá na frente do Sport, por exemplo. Ela faz o campeonato.
Já tá 6 pontos na
frente. Exatamente. Já tem essa, já fez essa
gordura. Já tá 9 pontos na frente do Vitória.
Já fez a gordura. Então, pro campeonato que ela tá fazendo, ela tá acumulando gordura.
Agora, a título de curiosidade, eu fui pegar a quarta rodada, né? De 2016. Era uma dupla dividir a liderança nesse Inter? Momento.
Grêmio e Inter.
Com os mesmos 10 pontos da Chapecoense.
O Santa tava bem também.
Era o terceiro colocado, com 8 pontos.
Olha aí. Era a época do... Se for pra Libertadores, amigo.
Então, assim.
Foi mesmo.
O Santa nessa rodada tinha empatado com a própria Chapecoense.
Foi o jogo lá em Chapecó que foi um erro levar grafite.
Foi o jogo que eu martelei muito. Então, assim. O Inter com 10 pontos, era aquela fazenda de Agel, acabou caindo. O Santa com 8 caiu. Né? Mas não é. É apenas uma largada. Mas. A gente tem que considerar o ano bom.
Tá. É, porque eu acho que
tem essa montagem do time também. Pô.
Foi campeão catarinense, foi...
Que o Santa também vinha de um ano bom e o Inter também vinha de um ano bom. Sim, pra ser justo aqui okay, também, tá? Mas, o Inter tinha sido campeão gaúcho.
Mas o Santa tinha sido
vinha de meses do Nordeste. Não era só de ano bom, o Santa vinha do acesso. A Chapecoense vem do zero.
Só do nada, vem do zero.
Esse time é líder do brasileiro em janeiro esse time não existia assim.
Sim, então, mas você acha que isso faz com que ele esteja mais em xeque de deixar de ser líder, de perder
não,
posições?
Não, só dou um mérito maior a essa pontuação que a Chapecoense
tem. Não, o mérito sem dúvida.
Em relação ao próprio Santa do ano passado.
Mas projetando para o futuro, tu vê viabilidade
de título? Não, claro que não, pô.
Nenhuma, né? Não,
assim, veja, ninguém, nem a Chape tem. Se acontecer isso aí...
O Mancini foi perguntar sobre isso, não. A briga da reta é contra o rebaixamento.
Então, vamos tentar analisar assim.
Sabendo disso, ela vai lá, se permanecer, subiu junto com o Sport 2013. Na frente do Sport foi vice, o Sport foi terceiro lugar. Ou seja, os dois estão com 4 temporadas juntos. O Sport, nesse ano, igualou o recorde do Bahia, né? De número de temporadas. Se o Sport sobreviver para 2018, quebraria o recorde. Seria... Se o Sport não cair, o Sport seria, nos pontos corridos, o nordestino com o maior número de temporadas. Aí vai a Chape, com uma receita muito menor. Dentro do futebol catarinense, até pouquíssimo tempo atrás, estava muito atrás de todos os outros. Agora tem até o título da Copa Sul-Americana, mas estava muito atrás de todos os outros. O estádio foi reconstruído durante a participação dela na primeira divisão, porque a torcida foi crescendo. Aí, de repente, esse mesmo time, com essa mesma situação...
Fred, eu acho que o que a gente observa é a soma de conjecturas que são muito favoráveis à Chapecoense. O perfil dos jogadores diz muito sobre isso. Você não vai ver nenhum jogador que precise de um tratamento diferenciado ou que mereça, de repente, um tratamento diferenciado dentro do elenco. Tem essa questão de a cidade estar abraçada com o time. Não só, aí falando um pouco além do acidente, até porque... Esse abraço da cidade ao time é anterior, né? O abraço acompanha a ascensão.
Ela não tem jogado com o estádio com o público embaixo.
Exatamente isso.
Não, mas
o que eu falo... abraço da cidade?
Não, mas o que eu falo de abraço...
Você viu que eu não citei abraço da cidade, que eu acho que abraço da cidade é uma coisa meio relativa.
Eu acho que é médio porque dá uma ausência de pressão. Isso. Dá uma ausência de pressão, analisando dessa forma, por parte da torcida. E existe...
Embora talvez exista também, né?
Não, eu acho
que não é possível que não exista uma corneta na Chapecoense.
Não, corneta tem, corneta tem, mas imagine aí sim falando somando aí.
Não é do Tarcísio, não, é um soco.
Não, contou sou chato, não é possível que não exista um cara que seja mal aqui. Esse Grolho é forte.
Tem, mas Reinaldo não vai ser vaiado a partir dos 15 minutos do primeiro tempo. Não vai, porque agora o momento da Chapecoense é outro. Aí eu tô fazendo um recorte de tudo que a gente pode falar do time, né? Existe uma a verdade é que existe quase uma complacência com tudo. Sim. que diz respeito.
Até pelos caras estarem lá.
Exato. Né? Tem tudo isso, entendeu? Eu acho que isso é muito positivo. Acho que você jogar num ambiente de tanta... De uma hype mesmo, uma vibe positiva, assim, em torno de tudo e de todos. Sempre que a gente, olha a maneira como a gente fala da Chapecoense. Como até hoje a gente tem muito cuidado para analisar a Chapecoense por medo de cometendo alguma ofensa, que eu acho que é um reflexo.
Marquinhos, inclusive, deu uma entrevista na final do campeonato.
Marquinhos Catarina, né?
Ele na final do campeonato catarinense. E ele até pediu, quando teve o clássico na segunda retrasada, ele, no Bem Amigos, ele pediu a palavra para explicar, que ele falou uma coisa mais ou menos assim: ó, tá na hora de parar de ter peninha da Chapecoense, sabe? E tratar como adversário. E assim, soou muito grosseiro, mas ele deixou claro que era uma coisa assim: o jogo, você é adversário, ele tava disputando a final
com o Chapecoense. É isso, eu acho que isso resume. Eu acho que isso resume o que eu tô falando.
Mas eu entendi, e eu tenho que o Marquinhos quer falar com o seguinte: a forma de você agora respeitar a Chapecoense é encarar a Chapecoense como um time. Pra ganhar, pra um jogo.
Eu concordo, mas eu acho que foi algo tão marcante na cabeça de todo mundo que você dá uma travadinha, entendeu?
E só uma coisa, nessa questão da Chapecoense, só porque tá o pó de Chape aqui, alguns jogadores que a gente tá aqui, que eu citei, que a gente citou aqui, o próprio Apodi, Túlio de Melo, que esse continua sendo Túlio de Melo banco lá, Douglas Grolli, alguns jogadores começaram na Chapecoense, passaram na Chapecoense e a opção de voltar para a Chapecoense, aí sim está motivado por toda a questão emotiva, mas porque esses jogadores já existe um vínculo com o clube. Douglas Rolli começou, não sei se começou, mas já tinha passado pela Chapecoense e outros. Então assim, essa questão talvez tenha ajudado, esse lado emotivo tenha ajudado em algumas negociações.
Então, para a gente concluir essa análise da Chapecoense, mas a partir da tabela, a gente vê times que têm os melhores elencos do Brasil, deixando bem claro aqui, vamos falar de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, provavelmente nessa ordem, Mas são times que ainda não chegaram. São times que ainda estão patinando. O Palmeiras, principalmente, ainda está patinando.
12º Flamengo, 13º Palmeiras, 17º Atlético Mineiro.
Então.
E o Santos que demitiu o treinador com
Dorival, né?
É, com o time nas oitavas da Libertadores.
E aí? É por aí? Está faltando ainda esses favoritos chegarem? Esses favoritos vão chegar em algum momento? Quem vocês acham que não vai chegar desses favoritos?
Acho que os três têm tudo para chegar.
Mas quem está gostando disso é o Corinthians. Porque o Corinthians é um time que vai brigar. Porque o Corinthians é aquele time do 1-0, o time chato, sei o quê, mas que vai brigar lá em cima. E esse já está começando, e esse já largou pontuando. Tem 10 pontos, assim como a Chapecoense tem 10 pontos, é vice-líder.
Porque ganhando
tá
clássico já.
Então, se Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, que eu acredito que esses times vão crescer de produção. Flamengo, depois a gente vai falar sobre ele, está montando um meio de campo fantástico. Mas começando lá atrás, o Corinthians não. O Corinthians está somando seus pontos. Então, assim, quem agradece essa largada ruim, porque certos pontos você não recupera, é o Corinthians. E o Atlético Mineiro, ano passado, largou muito mal também. Ficou na zona de rebaixamento. Depois que deu uma arrancada para buscar lá em cima, para terminar o campeonato. Mas os pontos que eles perderam lá atrás, fez falta para o Atlético Mineiro. Então, assim, esses pontos também... Do mesmo jeito que o Atlético Mineiro está começando, esses pontos podem fazer falta mais uma vez na frente. Os pontos que o Palmeiras perdeu vai fazer falta lá na frente. O Flamengo também. E o Corinthians não. O Corinthians está somando seus pontos. Então, assim... eu acho que quem agradece essa largada ruim desses times que são favoritos, que são inclusive melhores do que o Corinthians, é o próprio Corinthians.
Eu acho que essa análise ela passa não só pelo brasileiro, eu acho que ela tem que ser vista com as competições paralelas que esses clubes estão disputando. A gente falou Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, eu esqueci mais esses três, né? Atlético Mineiro, os três estavam na Libertadores e o Flamengo saiu. Só que o Flamengo saiu indo para a Sul-Americana, né? Mas nesse momento a Sul-Americana, por enquanto, se torna algo menor para o Flamengo. Até porque a Sul-Americana é ainda 16 avos de final. Ou seja, a próxima fase, se o Flamengo passar na próxima fase, é aí que ele irá para as oitavas. Enquanto na Libertadores, além de ser um torneio muito mais importante, todo mundo já está nas oitavas. Porém, esses três times estão na Copa, nas quartas de final da Copa do Brasil, onde o ritmo de título já é muito maior. Se não me engano, o título é decidido lá em outubro. Ou seja, o brasileiro se torna obrigação para o clube que fracassar nessas frentes. Se o Atlético Mineiro belisca a Copa do Brasil, uma eventual perda do título brasileiro não transformaria o ano do Atlético Mineiro no ano perdido, como não foi no ano que ele foi campeão da Copa do Brasil, sim, inclusive. O mesmo com o Flamengo que estava há 3 anos que não ganhava nenhum campeonato carioca, e aí tem 3 anos para o Flamengo sem título, já era um dos maiores jejuns dos últimos tempos do Flamengo, de repente se o Flamengo ganha essa Copa do Brasil, também diminuiria um pouco, embora a gente vai chegar no tema do Flamengo daqui a pouco.
E o Corinthians não tem nenhuma competição.
Mas o Corinthians ganhou o Paulista.
Não, mas não tem nenhuma competição paralela. O
Sul-Americano também.
Tá na Sul.
Ah, tá na Sul, né?
Não, mas... Mas
que só vai como é voltar a jogar em julho.
Mas dependendo da tabela e da situação que ele tiver na tabela da Sul-Americana e de como ele tiver na tabela do brasileiro, não se espante se o Corinthians menosprezar a Sul-Americana. O Corinthians é campeão do mundo, pô. Então, assim, nesse momento, a Sul-Americana, para ele, não seria a prioridade, creio. E para o Flamengo, acho que também não, porque a fase está mais... Ou seja, a Sula, para esses times, acho que ela vira prioridade quando já está na reta final. E o Palmeiras, pelo investimento do Palmeiras, o foco é na Libertadores. Ou seja, a Copa do Brasil, até porque o Palmeiras é o atual campeão brasileiro e ano retrasado ele ganhou a Copa do Brasil, o Palmeiras, nesse contexto, um pouco menos. De ser tipo, se ganhar a Copa do Brasil, ganhou o ano. Porque o Palmeiras, justamente por estar nessa escadinha, Copa do Brasil e brasileiro, esse seria o ano de ganhar a Libertadores. Ganhando a Libertadores, o brasileiro passa para o Palmeiras a ser algo. Tipo, a não conquista de um título não seria um ano perdido, não. Agora, nenhum desses, se os todos eles, ou seja, a Copa do Brasil foi para o Cruzeiro, a Sul-Americana foi para a Universidade, não sei de onde, e ninguém ganhou nada, aí meu amigo, aí acho que fica cara a conta, porque a conta do Palmeiras é muito alta, o Atlético Mineiro é um clube muito agressivo nas contratações, foi até a época, Rodrigo Capello fez até um balanço de todos os clubes, ele até usou essa expressão, por isso que eu lembrei agora, veio de cabeça, que é um clube que tem uma receita muito alta, mas que tem um volume de... É só, pô, o ataque dos caras é Fred Robinho. Aí você imagina, pô, Atlético Mineiro, financeiramente, e você imagina, pô, ele deve estar no nível de Palmeiras e Flamengo, mas não está. Ele está um pouco abaixo, mas ele consegue contratar, assim, no naipe muito alto.
Olha, Cássio, o fato de nessa temporada, todas as competições que a gente está citando aqui, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americanas e Sul-Americanas, só terminar em outubro, novembro, dezembro, fica tarde para esses clubes acordarem.
Outubro,
né?
Copa do Brasil, a Sul-Americana só no final do ano. Libertadores também. Ou seja, isso ainda vai, a gente tá falando muito. Todo mundo está falando muito tempo. A Libertadores termina muito próxima do Mundial. Não vai ter aquele engajamento de o Corinthians levar 15 mil. Como é que o nego vai contratar em tão pouco tempo o Atlético Mineiro, o próprio Inter fez para Dubai? Isso você falou, ou seja, não tem como ninguém vai priorizar nada. Eu estava me referindo ao resultado final de ano perdido. Vão brigar até
porque
o
final. Eu concordo 100% com o que você falou em relação
abrir,
ao Palmeiras.
Eles não vão abrir mão do título. Nem o Palmeiras.
Porque vamos supor, se o Palmeiras ganha essa Libertadores em julho.
Não é no final do ano também.
Então, se fosse em julho, como nos outros anos, ok, passava a fazer uma brasileira de administração. Ou se perde a
Libertadores. Como a maioria dos brasileiros campeões de Libertadores costumam fazer.
Ou se perde a Libertadores, faz assim, ó, quantos pontos a gente tem mesmo? Estamos aqui em nono, porra, vamos dar uma arrancada, vamos ganhar todos os jogos para chegar. Como a Libertadores vai sendo dosada, as rodadas vêm, as fases estão vindo de forma dosada, né, demora um mês entre uma fase e outra. Esses clubes vão ficando ali meio que no limbo. Mas, é bom acelerar no brasileiro.
Mas, Fred, eu não estava... se eu não fui claro, eu vou tentar ser um pouco mais... Eu não estava me referindo a poupar no especificamente no brasileiro, não. Eu estava mais me referindo ao resultado final. Que se esses times não conquistarem ou não vieram obter êxito no Campeonato Brasileiro, tendo essas outras competições... Porque a gente está... Qual era o questionamento? Era o resultado deles no brasileiro. Então, assim, eu estou falando, exceção feita ao brasileiro, o Palmeiras ter pela Libertadores, o Flamengo um pouco menos pelo investimento, o Atlético Mineiro acho que a Copa do Brasil bastaria. Mas, com as competições são paralelas, e até o final do ano desse ano, ninguém vai poupar nada, e acredito que os três, e ainda tem que lembrar que é G6, né? Mas eu estava no começo da análise, estava até falando de G4, mas até agora, um G6, no final das contas, você não consegue imaginar o Palmeiras em sétimo lugar, pô.
Não consegue.
E sobre essa questão de Libertadores, até porque é G6 agora, se o time não for campeão, até o sexto lugar tá valendo, né? Então, assim, é difícil você imaginar Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo do sétimo lugar para frente.
Flamengo, há um tempo atrás, a gente apontava, acho que Cássio, um dos primeiros a apontar isso, que o Flamengo vinha se organizando, o Flamengo que historicamente é um clube que foi muito mal gerido e que isso gerou no clube de maior torcida do Brasil, um rombo com a justiça trabalhista e outros, brutal, né? O maior do Brasil em alguns momentos. E aí o Flamengo entrou com um tipo de gestão diferente, maestro. Começou a pagar as dívidas e você...
E vem pagando ainda.
Vem pagando e você apontava. Rapaz, quando acabar esse passivo e esse dinheiro começar a entrar no departamento de futebol de maneira mais brutal... Aí o Flamengo começa a montar esse elenco, maestro.
Isso começa a acontecer. A gente falou quase há pouco dos 3 anos que o Flamengo passou de jejum e foi muito batido lá, porque a cobrança por conquista, mas ao mesmo tempo parte da torcida, e também entendi um pouco que o clube estava se...
Reestruturando.
Se reestruturando.
Que começou muito com a gestão do...
Continuou pagando muita dívida. A dívida do Flamengo continua sendo muito grande, mas já é. Comparado a alguns anos atrás, que parecia ser algo impagável, hoje você não só enxerga o clube pagando com um volume muito grande, como ele já consegue pagar e sobrar um volume gigante.
A partir do presidente Bandeira de Melo, mas também, assim, pagar dívida com muito dinheiro é mais fácil. Assim, difícil é pagar dívida liso, mas como o Flamengo tem uma cota a maior, fica mais fácil você pagar essa dívida. O mérito é saber... ter esse volume de dinheiro que o Flamengo tem e saber dosar. Ó, não é porque eu tenho tudo esse montante de dinheiro.
Não, só botou no meu campo o dinheiro.
Então, mas assim, você tem esse dinheiro, você começa a pagar essa dívida e não torrar o dinheiro, deixar essa dívida de lado e começar a gastar o dinheiro. Então, assim, há esse mérito também, que é, você não pode ter esse mérito, mas você pagar a dívida com muito dinheiro é bem mais fácil do que pagar
o
liso.
Mas eu falei do dosar, é porque... O Flamengo jorrou dinheiro no meu campo.
Sim.
Trouxe Diego no ano passado, rendeu muito, manteve Diego. Trouxe Conca numa operação onde ele recuperaria o jogador para ter à disposição para o brasileiro. Até imaginava que ele poderia jogar contra o Sport, mas não vai. E na noite dessa segunda-feira, um pouco antes da gente gravar, foi durante o jogo Bahia-Atlético-Goianiense, confirmou a contratação de Everton Ribeiro. Então, assim, é uma avacalhação.
Não, meio campo é avacalhação.
Porém, a volância não é tão boa. Tanto
mas
é que
tem Arão, né?
Mas tem Massa Araújo, que é um jogador... A gente tá falando até agora de jogadores questionáveis,
assim,
pela torcida. Massa Araújo, dentro do Flamengo, assim, é algo... Só se ele for o Danilo que Fred imaginava e a torcida do Flamengo não enxerga, porque a torcida do Flamengo simplesmente não suporta o jogador.
Mas é útil demais o Flamengo.
Talvez ele seja o Richard, porque assim, nenhum treinador que passa lá bota o cara no banco, mas é, ele é um jogador que perde muita bola, enfim.
Coloca na Chape?
Mas tu queria Marcelo Hugo?
Queria. Porra! A turma tava jogando com o Ronaldo um dia desse.
Richelli Massaraújo, Fred. Meu Deus.
Meu Deus do céu. Pronto,
já, tu vai quarta-feira tu vai poder admirar ele na ilha. Toma, é, em tese, né? Mas, assim, tô nesse caso do com esse meu campo forte. Claro que parece... Pô, tá irregular, né? Assim, a formação do time. Aí tu até lembrou no Twitter,
não, 95. Não, é porque, assim, o meio do campo do Flamengo tem Conca à disposição, né?
Então,
Conca... É, agora é Everton Ribeiro e já tem Diego. Pô, é um meio de campo fantástico. Tem o Ilharão para dar suporte ali. Mas em 95 o Flamengo fez um ataque Romário, Sávio e Edmundo, que era dito como o maior ataque do mundo. Porém, naquele ano era só ataque.
Agora é um time mais equilibrado. O resto do time era muito... Não, era totalmente desequilibrado a equipe. Esse agora...
Não, mas, só
que esse Flamengo já é um Flamengo que foi muito bem no Brasileiro do ano passado. Damião é banco, assim. De vez em quando joga, o ataque é Guerreiro. No caso vai ser Damião na ilha, porque Guerreiro foi para a seleção peruana. É
um super valorizado, né? Guerreiro?
Segundo
Roger. Entrevista sensacional de Roger, por sinal. Achei excelente ele ter falado... Que Guerreiro era super valorizado. Não pelo fato de criticar Guerreiro, mas pelo fato de um jogador sair do discurso de boleiro e falar: não, veja, Guerreiro é um grande jogador. Sem dúvida, é um grande jogador. É um dos grandes novos que a gente tem no Brasil. Mas ele não é melhor, por exemplo, que Fred. E ele é super valorizado pela imprensa.
Não acho que seja.
Concordei com ele.
Não acho que seja.
Concordei com ele.
Mas ele não precisa diminuir dessa forma, não, porque Fred é muito bom atacante. Então, assim, se ele for o segundo melhor.
Que também não é, que Prato é muito melhor do que ele.
Se ele for o terceiro melhor, pode ser, ou tem mais outro aí?
Não dá pra
buscar. Porque se ele for o terceiro, também tá bem. Porque Prato também é um baita atacante. Embora o Guerreiro venha metendo mais gols que Prato ultimamente, né?
É, Lucas Barros no Grêmio também
mete. Esse voltou a entrar na. Esse sempre foi grande atacante, mas teve uma passagem muito apagada no Palmeiras. Esse aí a gente já viu na Libertadores. Esse
É porque o Palmeiras, com essa filosofia que ele tá de 200 times,
você só tem meia chance.
É porque o cara era quase 1 milhão no Palmeiras e nem entrava.
Exatamente, então você enterra jogador. O Palmeiras, o cara chega, se jogar uma partida e meia ruim, para voltar, a fila é muito grande, meu amigo. Para você voltar, tem uma chance.
Então, só para nessa história do Flamengo, se não for esse ano ainda que o Flamengo consiga montar uma equipe equilibrada. Detalhe, ele tá para trazer outro, se não me engano, era Rodolfo, zagueiro, não sei. Eu acho que ele é, o Flamengo, ou seja, não pararia aí não, mas se o Flamengo fizer um time equilibrado e a tendência e as próximas gestões não serem responsáveis, por exemplo, como foi dos antecessores do atual mandatário, a tendência de um domínio parece
clara. É a famosa espanholização.
Aí você fala, sim, mas e o Flamengo? E por que o Corinthians? Porque o Corinthians está pagando o estádio. Essa mesma receita que o Flamengo tem, por exemplo, o Flamengo ganha 35 milhões por ano da Nike, o Corinthians ganha da Adidas e o Corinthians ganha 40 milhões da Nike. Aí na caixa eles ganham mais valores próximos. Ou seja, em termos de sócios-torcedores, de patrocinadores, de fornecedores, eles são bem equiparados. Aí como é que um está assim e outro? Porque a conta do Corinthians chegou, que é a conta da Arena Corinthians que tem que pagar. Mas com esse volume de receita, o que parecia impagável, não se surpreende se o Corinthians daqui a algum tempo, médio prazo, talvez pague.
Exatamente.
Então, e o brasileiro nesse ritmo.
E o Força aumentando.
E por que pra gente ficar? Isso aqui virou pó de Flamengo, não. Se você estiver prestando uma interpretação de texto, a gente tá falando disso aqui, isso tem tudo a ver com os clubes que a gente costuma falar
porque
mais.
Porque é o Força aumentando. Na hora que você vai pagar, você tem muita receita. Você paga suas dívidas. Na hora que você. E vai chegar esse momento. Que o Flamengo vai zerar praticamente essas dívidas, meu amigo.
Aí vai chegar o momento de o Flamengo na tabela.
Vai ser difícil segurar.
Onde o Flamengo na tabela, você marca um em casa. Assim, Flamengo
Sport. Já chegou esse momento.
Não. Mas tá entendendo? Você pode até brigar, por exemplo, o jogo do Sport quarta-feira já não tem nem Conca, ainda não tem Everton Ribeiro ainda. Mas Sport Flamengo histórico no Recife são 7 vitórias do Sport, 4 empates e 4 vitórias do Flamengo. Aí, pô, é um retrospecto bom no Recife. Mas o Sport tem tido muitas dificuldades para ganhar no Flamengo. De 2000 para cá, de 2000 ganhou no Rio, ganhou uma vez em 2009 e a do ano passado com o gol de Edmilson. Assim,
esse ano, os dois jogos fora que ele fez, empatou um e ganhou outro.
Como?
Esse ano, a Série A, nos dois jogos fora, ganhou um e empatou outro. Empatou com o Atlético Paranaense e ganhou do Atlético
Paranaense. Ah, tá falando
do Flamengo nessa Série A.
Então, eu achei que tava falando do Sport, eu tava viajando aqui.
Mas tô dizendo assim, que o Sport, embora o retrospecto histórico seja bom, vem tendo dificuldade para ganhar do Flamengo. E quando o Flamengo entrar nesse momento, aí você bota um.
Ah, não, não,
o... Tá entendendo? O que algum, em algum momento era 3 ou 2, até porque o Grande Vitória valia 2 pontos, assim, você tinha um favoritismo natural para jogar na ilha e tal, e com uma disparidade técnica desse tamanho.
E só fazer a questão daí, só para pontuar a questão da espanholização que a gente fala tanto, que corre o risco de chegar aqui no futebol brasileiro com o Corinthians e Flamengo.
Tem que negue.
Na Espanha, além de Real Madrid e Barcelona, que são os dois maiores clubes do mundo, existem outros clubes grandes também. Atlético de Madrid, que foi tem conquistas da Liga Europa.
Duas vezes vice da Liga,
dos Campeões.
Nos últimos anos.
Sevilha, Valência.
Valência eu vi na final da Liga dos Campeões, pô. Assim, na televisão, né? Assim,
O Sevilha cansou de ganhar a Liga Europa recentemente.
Ninguém dá bola nenhuma.
Né? Deportivo, La Coruña.
Não, o La Coruña é um pouco menos, assim. Mas esses três são clubes que têm dinheiro. Então, assim.
E não conseguem bater de frente.
Exatamente. Não são clubes lisos, não. São pobres, não. Atlético de Madrid são pobres, se você comparar com Real Madrid e Barcelona.
Bota pra jogar com os outros, quando eles se sobressaem.
Exatamente. É o que pode acontecer aqui no Brasil. Porque, assim, Palmeiras, Vasco, Cruzeiro, Atlético, vão continuar clubes contendo receitas, mas se você for comparar com Flamengo e Corinthians... A longo prazo,
o Palmeiras se sustentar.
Por conta da
se sustentar esse modelo, talvez seja um candidato forte. E o São Paulo também,
por outros viés.
Por outros caminhos.
O Palmeiras, inclusive, foi o time de maior receita em 2016.
Galera, vou aproveitar aqui essa pausa, né, pra gente respirar aqui rapidamente, antes da gente voltar ao debate sobre a Série A, fazer um convite a vocês que querem desopilar um pouquinho, escutar a gente falando de alguma coisa que não seja esporte, e na verdade, especificamente aí nesse nosso H-Menon, e eu falo pra vocês, é sempre um prazer enorme gravar um H-Menon. Esse H-Menon que a gente tá falando, inclusive é o H-Menon que a gente trouxe a música Um Sonho, de Nação Zumbi, né, que abriu o H-Menon, e foi um H-Menon onde a gente tratou o que não é esporte. A gente trouxe alguns esportes, algumas modalidades super tradicionais, como hipismo, Fórmula 1.
Ah, deixa eu ver do cavalo de Zuf.
Exato, sempre. MMA.
A turma já questionou pesca.
Pesca já meteram aí, Fê?
Pescaria. Pra muitos é esporte.
Então, enfim. Tem
os muita gente acha vaquejada
de esporte. O aí pra isso, né?
Muita gente acha vaquejada de esporte.
Qual a diferença de vaquejada e pescaria?
Pra mim, nenhum dos dois são esportes.
É, um pega boto peixe.
Mas mata tudinho, né, meu irmão? Assim, o peixinho solta na água. Com uma beliscada.
Tu lembra de um programa que tinha no programa dessa?
Pesca e soltei na água. Tinha um programa dessa. Soltei na água com um ganchinho na bochecha, meu irmão.
Olha, tinha um programa no SBT antigamente, porra. Era Pesca e Companhia.
Eu acho que eu assisti esse negócio.
Que o cara pescava o peixe, daqui depois soltava na água.
Peixe olhando assim.
Eu achando bonito. O peixe tava olhando, achando bonito.
Pois é. Mas então, o epílogo tá aí pra isso, a gente de repente pode trazer pesca, né, e tudo isso. Então, convido vocês a ouvirem o nosso H-Menon, que tem feed próprio, certo? Tem o feed próprio lá, H-Menon, que a turma fica insistindo em colocar só no feed próprio. Mas rapaz, tá de volta.
Meu irmão, eu fico viajando aqui. Eu fico minha bolha e meu H-Menon particular. Pesca e Companhia. Siga irmão caminhoneiro Shell. Era um programa que tem sobre caminhões.
Eu acho que eu lembro desse nome.
Siga irmão caminhoneiro Shell.
E tinha. Era tudo ali perto, tinha também o.
Era domingo de manhã, pô.
O. Ai meu Deus, que era. Entrei.
Todo mundo aqui assistiu.
Bom dia. Globo Rural.
Não, pô. São Brasil.
São Brasil.
Tradicional, Coima do Ar.
Esse negócio bem cedinho, todo mundo aqui viu.
Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar.
É uma dupla
satanizada, né?
Satanizada que abriu. Todo mundo aqui viu esse programa de manhã. Aquele Batman que aparecia Paul, Peg.
Demais. Todas as onomatopeias.
Que tinha
Tu tá ligado que o Coringa.
É dos anos 60.
Tu tá ligado que o Coringa daquele Batman. É somente Mickey de rock, né?
É mesmo?
Sim, é, velho, olha aí.
É.
Oi, João.
É Mickey do rock.
Isso aí.
Galera,
Easter egg,
total. Vamos aqui, voltar aqui para o nosso cenário do futebol pernambucano. Esse esporte... Que campeonato? Já que a gente tá falando disso aí. Que campeonato esse esporte tá jogando no momento, hein, João?
Contra o rebaixamento, assim. O discurso... Luxemburgo chegou com o discurso... O discurso da diretoria de brigar pela Libertadores, mas hoje é real. Hoje o futebol que o Sport está jogando hoje é de luta contra o rebaixamento, porque é um time muito
erra muitos passes. É um time ainda desorganizado, na verdade. É um time que... O elenco, os reforços que o Sport está trazendo, não é nem um reforço que você diz, pô, esse reforço, o Sport contratou um reforço agora para brigar pelas posições lá de cima. O reforço que o Sport está trazendo é reforço...
De urgência, urgentíssimo e pontuais.
E pontuais, medianos, assim, não tem nenhum... É, quando o Patrick Volante, que é do Goiás, que faz as vezes lateral esquerda, deve estrear contra o Flamengo na lateral esquerda. Sander, que foi lateral esquerdo do Cruzeiro do Rio Grande do Sul, é, melhor lateral esquerdo do Campeonato Gaúcho. Para esse negócio de melhor de estadual, o Amaral, que é o volante que está no Náutico, também foi eleito um dos melhores volantes do Campeonato Gaúcho.
E é um dos destaques do Náutico,
e foi campeão, né? E foi campeão gaúcho, mas sim. Essa questão de ser o melhor do estadual é muito relativo. Você, né, isso não é carinho que o jogador...
É, no caso do Sport, é só, esses caras só estão vindo, primeiro, por um erro absoluto de planejamento.
Mas não são jogadores de quem adota um discurso de brigar pelo Libertadores.
Não, vê só, João. Esses caras só estão vindo, primeiro, por um erro absoluto de planejamento. Um erro absoluto que fez o Sport jogar contra o Avaí com... Dois garotos da base.
Três. E como o Cássio falou. Com
dois garotos da base nas laterais sendo um improvisado e outro verde.
Pronto. E é como o Cássio falou. Nada contra.
Os três.
E não é nada contra você ter três jogadores da base jogando no time titular. A questão é você colocar eles por falta de opção.
Não é convicção.
Não é convicção.
Os três, exatamente,
o oposto disso.
Só que eu falei,
caiu, isso é muito importante.
Tá vendo que era importante, caiu na ligação que eu tava gravando, era essa parte. Os três jogadores da base no Sport. Por exemplo, o time 94, que é tão falado, é o time quase todo. Todo foi pra, um bocado de gente foi pra seleção brasileira. Chiquinho, Leonardo, Adriano zagueiro, próprio. Tá faltando mais um. Foi
Juninho, pô.
Juninho.
Esse é só Juninho.
A torcida do Sport fica chateada se esquecer de Juninho,
mas
não.
Mas nesse caso foi esquecimento mesmo. Então, mas naquele caso era convicção. Aquilo ali, o Sport lançou. Tô dando um exemplo, que é um exemplo, apesar de já fazer 23 anos, mas que o torcedor do Sport, acho que, se não foi o torcedor do Sport, foi o pai dele que contou. Aquilo veio desde o estadual. Aquele time do Sport entrou no brasileiro, tipo, não era falta de reforço, aquele time estava dando certo, o Sport encaixou, beleza. Esse caso, o Sport era o contrário. Evander era a quarta opção do lateral no começo do ano, quando o Sport estava jogando estadual.
Com o Mansur.
Sim, é por isso que era a quarta. Fabrício surgiria depois, bem depois, como opção, como volante, de jogar na direita. Thalisson, pelo amor de Deus, Thalisson subiu profissional para ficar treinando com o time no CT, para ali ganhar experiência. Aí tá na quarta rodada do brasileiro, meu irmão, no jogo, que é a mesma coisa que eu falei, onde se o Flamengo vai virar o jogo de um ponto em casa, o Avaí, em qualquer circunstância, vai continuar sendo três. Mente que um bilionário compra o Avaí.
Sem dúvida.
Três fora de casa.
É uma das melhores chances que você desperdiçou de pontuar fora de casa.
Igual do Atlético Goianiense, só pode ter certeza.
Mas como a gente fala em interpretação de texto, deixando bem claro, três pontos que você não é garantido conseguir, tanto que o Sport perdeu, mas são os três pontos que você vislou. Opa, esse é o jogo que, se fizer uma coisinha, você faz o crime.
Ninguém ganhou os três pontos lá ainda. O Vitória empatou e o Sport perdeu.
Mas os dois foram conscientes. Foram horríveis. Achando que poderiam ganhar.
Não por acaso, talvez sejam os dois que completam hoje a lista de maiores candidatos a rebaixamento.
Claro. Aí, nesse caso, num jogo tão importante, o Sport
formado dessa forma. Isso, Cássio. A questão, eu concordo com essa da falta de planejamento, de você não pode estar na quarta rodada colocando dois garotos da base lateral por falta de planejamento.
O time estourar na quarta rodada?
Mas eu acho que o mais grave daí, porque assim, Fabrício, o erro de Fabrício estar fazendo na lateral direita foi o erro de planejamento de desgaste do jogador lá atrás, que fez estourar Samuel Xavier, que fez estourar Raul Prata.
Mas pra mim, o mais grave... Pelo menos de consciência limpa, viu?
Mas pra mim, o mais grave... Esse erro da lateral direita é um erro grave de planejamento. Mas o da esquerda é bem pior. Pelo seguinte, todo mundo sabia que Mansur não ia ficar. Tanto é que não houve esforço para manter o Mansur, assim. Então, na hora que você sabe que o lateral esquerdo...
E que Mena desfalcaria.
Que Mena desfalcaria.
Vamos lembrar, Mena já veio...
Sabendo disso,
assim. Depois. Mena veio... Mena não
era René, quando o Sport começou com René e Mansur.
Isso.
E René foi negócio do Flamengo, ficou Mansur, depois veio Mena. Mas todo mundo no Sport tinha ciência de que Mansur não ficaria. Então, assim, o erro de você... da lateral esquerda é muito pior. Porque, primeiro, se você não tem convicção em Mansur, assim, Mansur, bom pra mim e pra Batu, até rimou. Vamos liberar
aqui. De rescindir.
Não, mas é isso. Vou chamar assim, Mansur, vamos fazer um acordo aqui legal pros dois. A gente não quer ficar com você, a gente Você
não tem necessidade de ter esperado o cara.
Liberar Mansur e contrataria um outro lateral logo.
Que demorou demais, vir Mena. E depois chegou Mena, todo mundo ficou falando. Porra, Mena vai ser convocado, Mena não vai poder jogar.
E aí, não vai ser uma convocação para um amistoso, para dois jogos.
Que volta ao ponto. Quando você traz Patrick e Sander, você já não está mais preocupado em trazer o cara ideal para sua lateral esquerda. Você está preocupado em trazer alguém que possa jogar quarta-feira. Sander, qual foi o primeiro critério do Sport para escolher Sander ou Patrick? Estão prontos para vir. Em 3 dias estão regularizados.
Vão jogar.
Porque não pode esperar. Você não pode...
Sander Lentaves.
Sim.
Ele vai ter que recondicionar fisicamente.
Então, mas aí já trouxe o outro logo depois por causa disso. É. Porque assim, é para agora. São 3 jogos sem Mena. Pelo menos. Né? Porque é o jogo do... O Chile joga com a Rússia na sexta e com a Romênia na terça. Óbvio que o cara não vai estar aqui na quarta para jogar. Então são 3 jogos sem emenda. E depois já emenda a Copa das Confederações.
Você saiu agora e foi da Copa das Confederações, não foi?
Foi. Não sei nem se volta, se vai emendar. Mas
vai emendar, deve emendar. Mas
aí
a Copa das Confederações já começa agora em julho. Já não...
É uma mistura.
Mas reza a lenda que ele está se boicotando lá, né?
É uma dupla de... Mas no Chile a turma perdoa. Vidal fez o que fez.
Vidal.
Lá assim não teve.
Vidal foi na Copa América.
Foi.
No meio da Copa América.
Destruiu o carro. Esse aí só foi pego com 1.6, né, de álcool. Que eu nem sei se é muito ou pouco.
Como é que é?
1.6.
Se
é 0.1, tu tá ligado?
Exatamente.
Cai, né? Então 1.6 já deu
tempo. Se é lei seca...
A 166 por hora.
Se acender o isqueiro aí...
E a 166 por hora, meu amigo.
Tava devagar.
Brincado.
166 por hora.
Cássio, quanto?
166 por hora.
Mena tava aqui, ó.
Brincado, meu amigo.
O problema aí é que o carro deveria ser automático. Pisou.
Foi o bebê pra esquecer os problemas.
Tem que trocar mais.
Foi pros bebês pra esquecer os problemas. Que são muito. Ele pensou assim, meu irmão, tem ninguém lá.
166. É muita velocidade, meu irmão. É
quilômetro que só gota.
Era autoestrada ou era o meio da cidade?
Aí eu não vi.
Porque se fosse meio da cidade, meu Deus.
Parece, sabe o quê? Aquele cruzamento que tem no bug é merda. Que passa de meia-noite, a turma dá voltando.
166.
Então assim, o Sander, Patrick e o fato de já chegarem...
Foi preso.
Foi pra delegacia, mas lá não é a mesma regra.
Ah, mas...
Meu lateral!
Meu lateral!
Tá fazendo o que lá?
Tá por onde?
Tá por onde?
Tá por onde? Nunca mais te vi.
Ó, pra ninguém achar que isso aí. Você tá rindo do ridículo, né, amigo?
Claro, porra.
166 com
cara. Ah, velho, você. Responsabilidade dele, né? Pelo amor de Deus, você bebeu.
A notícia que chega dele ter sido punido.
Fred, eu quase que caio com enxaguete bucal, meu irmão. Pra ter ideia. Aí eu falei pro cara, disse, meu amigo, veja, porque é ligado.
O que é o quase?
Porque sopreu o bafômetro e acusou.
Foi mesmo.
Foi, pô. Aí eu falei, disse, velho, foi eu tava com a cabeça, meu irmão, foi na minha, eu contei esse
negócio. Tava indo pro pole, pô, lá do...
Contei, a gente se de irmão, de onde tá a minha casa aqui, Casa Amarela, eu moro dentro, né? Só fiz entrar na Vila Norte, na hora que eu entrei, tinha uma blitz, fui parado, cabelo molhado, tava em gravar lá no respectivo. Aí eu expliquei pro cara, me deram 10 centavos de crédito. Pra ver se eu tava falando a verdade, só me deram 10 minutos, porque é pro efeito passar. Aí passou. Mas é só dizer, o cara
não, mas soprou na segunda, rodou.
Só quis encurtar a história. E quando, caiu de novo, aí endoidei na hora. Eu disse, meu irmão, esse negócio. Aí o cara, não, tá liberado, véio, porque tava rodando aqui. Eu disse, porra.
Mas, ele enfim, te liberou, pô.
É, mas
fica aqui. Cara, tá por onde?
Mas, esse pode, esse pode.
Aguenta no carro, cara, cai, meu amigo, com um meia velocidade.
1.6.
Bom, então você destacava que a própria chegada de Mena já vem depois, né?
E esses caras que estão vindo agora são para tapar buraco na medida do que der. Pode até se tornar. Eu acho que foi um interessante, um nome razoável, sobretudo Sander, parece um nome razoável. Mas seria muito melhor em janeiro, em fevereiro, para você jogar um Pernambucano.
Na verdade, na vera, o único dos contratados para o brasileiro, o único nome assim que você crava por isso aqui, foi o nome de Osvaldo.
Anselmo entrou muito bem. Anselmo entrou muito bem, mas é um jogador
que já tá. Se não me engano, eu acho que já tá mas pendurado.
Tá pendurado, e tem um problema de Anselmo que.
Ele tá pendurado.
Tá pendurado.
Levou com
dois amarelos, né? Só que.
Vai levar amarelo no teu jogo.
Sim, só que tem um problema.
De marcação do Sport?
Tem um problema de Anselmo, que é o problema do próprio Sport, que é o time que mais erra passes no Campeonato Brasileiro até agora. Tem 194 passes errados. 194. O Sport tem, uma, em média, 48 passes errados por partida.
Puta merda. Que é
um dos motivos. 48,5. É. É o time que mais erra passe. É um passe errado
a cada 4 minutos. Dá contra-ataque isso, dá. Isso dá contra-ataque.
É um passe errado a cada 4 minutos. Esse
time tá jogando em 3D sem óculos, tá ligado? É assim.
Embaixo o olho, pelo menos, né?
A turma tá vendo três jogadores assim, sem óculos 3D
e Anselmo já tá chamando a atenção nesses dois jogos. É um jogador que erra muito passe. Anselmo, agora quem erra
mais... Mas ele passou o passezinho do lado. Esse eu aceito que seja o passe do lado.
Quem erra mais passe do Sport é Fabrício. Errou 24 passes com um detalhe. Aí dá até um desconto. Jogou duas partidas lateral.
Não existe. Então assim, Celso. De fato, o Sport sai de Santa Catarina, como o João falou. Se o Sport sai de Santa Catarina com os 3 pontos, 7 pontos na classificação, você podia aqui falar de um campeonato, pensar um campeonato mais equilibrado. Agora, você vai ter que esperar que o Sport dê essa prova. Tá? Eu não acho que o caso do Sport seja um caso que você olha assim e diz, ó, esse time aí é candidato ao rebaixamento. Não acho. Eu acho que o Sport da quarta rodada dessa Série A... Então, esquece os resultados. É um time muito, mas muito mais organizado que o Sport, que já não era mais Falcão, já era Oswaldo,
sim,
que o Sport da quarta rodada do ano passado. Mas muito mais organizado. Tanto que chega na ressacada e tem a posse de bola que teve. O fato de não conseguir transformar a posse de bola em chance de gol é preocupante. Só que é menos preocupante você antigamente não tinha nem a bola, você não fazia nada. É como se esse time do Sport faltasse alguns encaixes, né, para que ele funcione.
Entre eles o de Diego Souza?
Entre eles o de Diego Souza, e é um deles. Sem transformar em vilão, sem transformar mais em monstro, sem fazer o que estão fazendo, né, porque é perder completamente, a torcida perde o controle da situação. Primeiro, a torcida já tem uma antipatia prévia a jogador que não corre muito. Isso já é um problema crônico aqui do futebol de Pernambuco, do futebol do Nordeste como um todo. A gente não tem, coisa que no Rio Grande do Sul, por exemplo, se aceita muito melhor. Um meia como o Douglas, que está até machucado.
Marquinhos Catarina.
Um meia como o Douglas. Douglas para mim é o clássico, um ganso. Aqui, não passava 3 jogos. Um meia como o Douglas não jogava 3 jogos no futebol de Pernambuco. A turma dava de pau na rua. Porque aqui a turma gosta do meia ágil, dos jogadores que correm. Diego Souza é um cara que consegue ter velocidade em algumas arrancadas.
Mas não acho que é isso não, Fred.
Calma, veja só. Essa é uma predisposição original ao tipo de jogador pesado. O tipo de jogador mais trombador. Ao tipo de jogador que não é um velocista. Isso já existe. Todo meia que aparece aqui com essas características... Kleber Santana, porra.
Slib.
Mas Slib é fraco. É. Mas Kleber Santana... Tu acha que Kleber Santana era aplaudido na ilha?
Não.
É outro caso. Kleber Santana era odiado pelo torcedor do Sport. Odiado, teve que jogar muita bola para ser aceito. Eu me lembro de um dia que Nildo tava no Náutico, Kleber Santana no Sport. Nildo foi consolar Kleber Santana no jogo, pô. De tanto que ele tava sendo perseguido, pô, pela torcida. Então, assim, já há uma rejeição ao perfil de jogador mais pesado. Então, mas Diego Souza sempre definiu, sempre resolveu. E calava parte dos críticos, pô.
Eu acho que existe uma rejeição. Eu até concordo com essa análise do jogo do pesado, mais lento, mas eu acho que o que bate na tecla contra o Diego Souza e turbina as críticas da torcida a Diego Souza ainda é, por mais que a gente combata aqui o velho cara jogador ruim, é a questão do salário.
Que é esse
soma. Esse pra mim é o ponto que faz o torcedor, que liga o sinal de o botãozinho de reclamação, de tilt, assim, de vamos reclamar. Que é
mas questão... é tilt, né?
Não, mas isso está embutido na cabeça do torcedor. E isso para você tirar é difícil. É porque exatamente.
Não, mas a gente, o que a gente está fazendo aqui é analisar.
Então, enquanto está jogando bem, ok.
Você perde. Os caras guardam isso.
Guardam. Na hora que joga ruim, é caro, é não sei o quê, aí, não quer mais nada.
Toda perseguição. Vem a turma. Toda perseguição da rádio, por exemplo. O cara está ali guardadinha. O cara não deleta, não. O discursinho que é caro. Que joga, que o futebol Pernambuco não pode pagar um salário desse, que não resolve todo o jogo, porque quer que resolva todo o jogo. Time jogando bem ou jogando mal. E pra que Diego Souza tivesse a condição de ídolo que ele tem no Sport, ele precisou resolver todo o jogo que foi possível resolver em 2016. Todos os jogos de 2016 na Série A, em que teve uma brecha pra Diego Souza resolver, Diego Souza resolveu. jogos como Sport São Paulo na Ilha, 1-1, que o Sport estava jogando mal, uma brecha, Diego Souza vai lá e fez um gol. Jogos como contra o Vitória, que o Vitória perdeu 2 pênaltis, o Diego Souza foi lá.
Agora, isso é uma coisa, assim, existe esse ranço da torcida que potencializa a crítica. Agora, a crítica também é justa.
Agora, exatamente, não está jogando isso, bem.
Não é porque a gente discorda aqui a questão salarial, e acho que a gente tira isso do peso, mas a crítica em cima de Diego Souza, nesse momento, cabe. Porque Diego Souza é um jogador que está jogando, se mostrando desinteressado.
Eu acho que desinteressado
Não, mas está se mostrando um pouco intenso nas partidas.
Pouquíssimo. Nada intenso, na verdade.
Não está jogando. Talvez, e aí, é só uma impressão, não estou dizendo que é uma afirmação nem nada, porque a gente não tem informação, nem tem como saber. Mas, talvez ele se preservando para esse jogo na seleção. E eu acredito que, se for isso, correto, não correto, mas é aceitável fazer esse tipo de uma análise. Que o jogador está convocado para a seleção, vai fazer 2 jogos, 2 amistosos, onde ele deve participar bem mais do que participou nos jogos das eliminatórias. Ele deve entrar.
Até agora chegou na Austrália, vai tomar 3 em 2 dias lá e o cara.
Mas deve entrar, deve participar mais. Então, assim, eu acho que talvez ele possa estar se resguardando para esse jogo de seleção, e por conta disso, eu acho que quando ele voltar da seleção, a intensidade de Diego Souza pode voltar ao normal, porque aí ele vai saber, ele vai ter consciência que, para voltar a ser convocado, não basta somente jogar bem na seleção, ele tem que jogar bem no clube dele. Então, talvez quando ele voltar da seleção, a intensidade volte. Agora, outra coisa sobre Diego Souza, que também talvez ajude a entender esse mau momento dele, e seja até uma muleta para ele. Quando o Diego Souza volta de lesão, normalmente ele volta mais devagar. Sempre foi assim. Diego Souza, ano passado, ele teve uma lesão muscular, mesmo no Brasileiro, estupendo que ele fez, quando ele voltou de lesão, ele se lesionou, inclusive, contra o Flamengo. Depois que ele voltou, ele passou por um passe, demorou uns 3, 4 jogos para voltar ao ritmo, porque Diego Souza é um cara que só joga 100%. Diego Souza, 80%, ele não joga. Ele sabe disso, ele sabe que ele só joga 100%. E ele só gosta de jogar 100%. Então, assim, talvez essa questão, se ele estivesse resguardando para a seleção, se for um caso ou outro, ele não está 100%. Se for um caso físico, ele não está 100% ainda. E aí, ele não estando a 100%, ele não rende o ideal, o que Diego Souza pode render. E se ele estiver bem fisicamente, mas estivesse poupando por conta da seleção, ele também não vai estar 100%, ajudando 100%. Então, quando Diego Souza voltar da seleção, eu acredito que ele volte a jogar ser o grande jogador, porque ele vai estar fisicamente 100%. E porque ele vai estar fisicamente focado no esporte, porque ele vai ter que jogar bola para voltar a ser convocado.
Ô, João, exatamente isso. Eu estava vendo aqui um diálogo, uma conversa no. Me lembrou justamente a conversa entre Lucas Fittipaldi, que participou aqui, recorrente participa, e Igor Coutinho, que é um seguidor dele. E Igor Coutinho lembra o seguinte: uma vez ouvi Juninho Pernambucano dizer que, na idade que estava, não podia se machucar, porque a recuperação era muito lenta. Acho que se aplica a Diego Souza. E aí, era o que eu ia falar, que foi o que o João falou. Ano passado, Diego Souza voltou nessa mesma forma. Demorou a encaixar de novo. Então, assim, o que é que tem que acontecer? Luxemburgo, ou técnico da vez do esporte, tem que perder um pouco o tabu de se achar que Diego Souza precisa ser substituído no jogo, que seja substituído. Tá? Só que não pode é a torcida do esporte fazer uma... comprar a versão, que é muito mais dos rivais, como eu já vi, porra, o cara mandando até um WhatsApp pra mim hoje, pensando bem, esse cara não ganhou um título. O cara mandou uma mensagem pra mim, porra, dizendo isso. Pensando bem mesmo, vê só, esse cara não ganhou um título aqui, porra. Tem que sair. Bicho, assim, o que ele fez na
Série A? Ficar na Série A
vale 200 pernambucanos. É. Vale 200 pernambucanos. Só que aí, na hora da raivinha, na hora que o cara tá jogando mal, na hora que o cara joga pouco, como jogou contra o Avaí,
descarrega, né?
Aí descarrega e vira cegueira, e vira perseguição, vira transformar jogador em monstro, jogador em vilão. Tudo é falta de vontade, tudo é panela, e aí cai em qualquer mentira, aí espalha a mentira de panela, aí o cara já cai, aí já se multiplica. Bicho, vê
só. Aí já sai notícia de tapa e não sei assim, o quê.
Tem que saber separar. Tem que saber separar as coisas. Joga mal, tá um momento ruim, faz parte. Se continua jogando muito mal, se não há correção em relação a isso, não é para reserva se preciso for. Mas mesmo que o cara for para reserva, você não tem que ficar transformando o jogador em vilão, não. sabe? Assim, jogador tem mau momento e tá lá para ser substituído. Rogério, tá? Rogério tem que perder a posição.
Deve
Luxemburgo já foi além da conta até. Luxemburgo deu
a chance. Eu entendi.
Eu também entendi e concordei.
Mas agora
não acertou uma bola.
Só que agora, se ele continuar dando chance, ele tá prejudicando o time.
Exatamente. Ele não acertou uma bola. Já tirou no intervalo.
Não, ele não vai...
E não deve jogar de novo. Então, assim...
Tomás deve ficar nessa vaga.
É. Então, se caso Diego Souza chegue no estádio que tá Rogério, não sei quantas partidas jogando muito mal...
15 jogos que não marca um
gol. E se Rogério não marca um gol, não faz nada, porque Rogério não é participativo, certo? Ah. Rogério não dá um passe, Rogério não dá chance. Por que a turma tá falando Diego Souza? O Sport teve duas chances contra o Avaí, os dois foram passe dele. Talvez, sem ele, conseguisse ter mais chances. Talvez. Talvez Everton Felipe conseguisse dar um dinamismo maior. Mas... É só um talvez.
E só
seria uma surpresa.
E só pra...
Não, mas contra o Grêmio conseguiu. Então é o que tá todo mundo falando. Contra o Grêmio, sem ele, o Sport conseguiu. Mas é uma visão...
Que é o foco que você quer dar, né?
É, perfeito. É o foco que você quer dar.
Não é o foco real, é o foco que você quer dar.
Contra o Cruzeiro,
você quer justificar a sua tese, você usa esse foco.
Contra o Cruzeiro, o gol de pênalti saiu da jogada dele com o Richelli. Contra o Avaí, podia ter dado as bolas saindo do
time. Diego Souza jogando mal, tá. Então, mas qual é o ideal? Recuperar o Diego Souza e esperar que ele jogue bem. Porque o Diego Souza bem, o Sport ganha, pô.
A bola que ele deu é Evandro? Foi Evandro? A bola que ele deu é Evandro?
Agora só um detalhe, como o Diego Souza...
Era bola de gol.
Diego Souza vai ficar fora esses jogos por conta da seleção, não enfrenta Flamengo, não enfrenta Vasco. A tendência.
Dá tempo de voltar com São Paulo ainda? Acho que não.
Acho que não também não.
Acho que ele só volta pro Galeto.
É, ele volta pra final
do Fernando Galeto, né?
Pessoal, contra o São Paulo, é porque o jogo de São Paulo seria na quinta.
É, passar pra quarta fica mais difícil.
Aí daria. Era um pouco mais fácil. Porque na verdade o jogo é terça. De segunda pra terça, né? Na Austrália.
Não dá pra voltar, não vai jogar.
Vai jogar só o Galeto.
E aí
cansado.
Pelo que a gente tá gravando na segunda-feira. Não foram todo mundo que treinou. Os jogadores que foram titulados contra o Avaí não participaram do treino, mas pelo desenho que ele montou dos jogadores que estavam lá, Everton Felipe deve ganhar essa vaga como substituto de Diego Souza no meio, como cara de criação ali no meio. E Tomás, a vaga de Rogério. O que eu concordo. Porque...
Duas boas opções.
Porque só Tomás... Poderia Tomás ir pro meio? Poderia. Mas aí você teria a vaga de Rogério, você poderia colocar Everton Felipe ali, inverter. Eu acho que o melhor é colocar Everton no meio.
Sim.
E Tomás aberto. Então seria o ataque dos
pontos. Mas detalhe, nesses dois casos, João, pode até rolar inversão.
Pode inversão durante o jogo.
Não, fez
e
não.
Aí é o seguinte. Mas seria Tomás, Everton Felipe, Tomás, André e Oswaldo.
Tá ótima essa composição. Detalhe, o Flamengo é melhor que o Sport. O Flamengo que vai jogar na Ilha do Retiro é mais forte do que o Sport.
Desfalcado também.
Desfalcado, mas em menor grau, porque é guerreiro.
Mas seria melhor.
Samuel já volta na lateral direita.
Então assim, que fique claro, o Flamengo é favorito pra mim pro jogo, tá? Favorito inclusive pra vencer o jogo. Eu acho que essa é a realidade. E o Sport vai ter que saber trabalhar com...
Como a vai e soube.
Tem que saber trabalhar de forma inferiorizada tecnicamente. Pode construir o resultado? Pode. Nada do outro mundo também. Construir contra o Cruzeiro, um empate. Né? Que o Cruzeiro também era melhor que o Sport, mas ainda mais naquele momento. Acho que o Sport já é bem melhor do que aquele time que enfrentou o Cruzeiro. Mas é o que eu estou dizendo. Apesar do Sport hoje estar na realidade da briga contra o rebaixamento, talvez passe algumas rodadas ainda nessa briga, existe algo... Existe uma base, existe uma lógica de time que se não se perder, que se não se deixar bater por uma crise, que se a crise não consumir mais do que o normal, se a torcida não enlouquecer, como eu te falei, e xingar, e continuar xingando, Instagram, esposa Diego Souza, não sei de quê, a ponto de começar a ter...
Isso é maloqueiragem, na verdade. Esse negócio assim...
De começar a perder a empatia do jogador, de começar a perder o time, se o Sport conseguir normalizar o ambiente, ele vai conseguir.
Mas ainda acho que o Sport falta uma contratação. O Sport precisa fazer uma contratação de mais. Eu não sei se o Sport tem caixa financeira para fazer isso. Mas eu acho que o Sport ainda precisa de uma contratação. Como eu falei, das contratações que vieram para a Série A, a única contratação. Você olha assim, porra, boa contratação de cara, você fala, foi o Oswaldo e está se mostrando isso. Eu acho que falta o Sport ainda uma contratação. Assim, um cara que chega assim, diz, pô, esse cara vai entrar e vai se titular e vai arrumar o time.
Ô, João, eu vou usar um parâmetro.
Nenhuma dessas contratações que chegaram são contratações que você chega. Pode até vir a ser. Mas as contratações que posso ver, nenhuma foi assim. Veio pra arrumar o time. Não veio. Veio pra completar o elenco.
Oswaldo, né?
Sim, mas pra arrumar o time, assim. É, o Oswaldo foi uma das que chegaram pra ser titular.
Eu vou usar aqui um parâmetro, que é o parâmetro do ano passado, da décima rodada. Que pra mim é bem uma rodada bem pontual pra se fazer análise. Ela é importante. E não por acaso vai entrar agora a Série A, assim como a Série B, em seis jogos nas próximas três semanas. Que chega justamente nessa décima rodada.
Cinco.
É, porque na verdade o Sport vai ter o...
Vai ter o galetinho.
Vai ter uma asinha.
Vai ter a buzina.
Que inclusive é o jogo mais ganhável que o Sport tem nessa sequência.
O galeto barulhento.
Que é Vitória na Ilha.
O Vitória acho meio por fora.
O Vitória acho... Até porque a tabela do Vitória é pra se fuder. É onde o Vitória tem um respiro, tiraram o respiro dele. Que era tentar pegar o Sport na Ilha, né? E fazer alguma coisa. Agora, o Sport chegou em 10 jogos com 9 pontos. Dentro da zona de rebaixamento. É, nessa época era Curitiba, Sport, Botafogo e América Mineiro. Salvaram-se
Botafogo,
três.
Isso.
É, salvaram-se três. Botafogo, inclusive, há tempo.
E o Curitiba sempre se salva, né?
De CG6.
O Curitiba já tá salvo já, né? Largou com 9, pô.
Curitiba... 10 rodadas.
Então, Curitiba assim, salvou com 4 rodadas.
O Sport hoje tem 4 pontos. Eu não acho que 9 é meta. Lógico que não. 9 ele vai estar na zona de rebaixamento, como estava ano passado. Mas se ele consegue aí 8 pontos nos próximos 6 jogos, fazer uns 12 pontos.
Não, não, assim.
Assim.
Tem que ver para os jogos, né?
Não, só, não, é, veja só. Ele vai ter que conseguir. Se não conseguir isso, ele vai estar.
Peraí, 8 pontos em 6 jogos são 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Bem regular, Fred.
Bem regular, que é o que eu tô.
Não, eu, porra, na verdade, não era achando pouco, não. Era achando muito.
Não, então, é o médio. É o bem médio, na verdade.
2-2-2.
2-2-2.
Qual é o melhor jogo atual?
6.
Próximos 3. Vamos lá. Flá.
Dificílimo.
Vasco.
Possível.
Vasco, 0.
Ah, Vasco.
Não, se é pra ser pessimista, vai fazer 0.
Não, Vasco não, pô.
1-0, vamos lá.
Ah, então, o Cássio aí dá 0.
São Paulo, 2.
0.
1 também.
Se não ganha ninguém em casa e perde todos fora, vai dar 3.
Calma, João, vamos lá.
Está nervoso?
Não, eu antecipo como é.
Eu digo minha vamos lá, é. Vamos lá. Aí depois, aí é o Galeto.
Não vai ter esse jogo.
É o Galeto.
Mas vamos partir que contar. É, 3, né?
Aí 3.
Então, mas é 10 jogos. 10 jogos. Tem que contar porque faz parte do cálculo.
Até primeiro fora.
0.
0.
Tá com 5 até agora.
Santos fora.
0.
E...
Já não chega, tem que
ficar. Atlético Paranaense em casa.
6.
Pronto. Cássio deu em 4 jogos em casa, 3 empates e 1 derrota.
Ele escolheu só devagar sair o Vasco. Cássio deu muita moral pra esse Vasco aí.
Ah, o que poderia ser, seria a vitória, mas aí no caso ficaria 2-2.
2, que é o que eu falei. Porque assim, eu falei de cabeça.
Não, eu perdi do Vasco, perdi do Atlético
Mineiro. Não, acho que esse João disse mais jogo do que tem, né?
Acho que tu falasse mais.
São 6 jogos, pô.
Acaba contra o Santos. Acaba contra o Santos.
Perdeu do Santos.
Não tem esse do Atlético Paranaense.
Do Atlético Mineiro. É, exato. Pronto, é o Atlético.
Vai até Santos. Se contar o do Vitória, né?
Sim, sem contar o do Vitória.
É, se contar.
Então ficaria 1.
Tu deu 5 pontos.
1-2-3. É isso mesmo, 5 pontos.
5 pontos.
É, então assim. Que aí deixaria o Sport com 9. Seria
agora detalhe, campanha... como você falou, eu fui pessimista aí.
É, seria a mesma campanha do ano passado, 9 pontos em 10 jogos, seria muito preocupante.
Aperreio demais.
Muito preocupante. Então, assim, tem que ganhar ou do Flamengo ou do São Paulo, pode até perder um, mas que ganha o outro. Tem que ter resultado. Não pode.
Já tá na hora de fazer torcer por quê?
Então, não, é isso que eu tô dizendo assim, veja só, a situação, talvez, porque esse assunto entrou, porque talvez o torcedor do Sport tenha que entender que vai, de novo, viver um campeonato de luta contra o rebaixamento, pelo menos aperreio. Até
mas sabe, meio sabe, e aí pegando para esse gancho, uma turno. Coisa que já foi dita aqui nesse podcast quando a gente falou da Chape, que é um discurso que eu acho errado, que o Sport faz. O Sport joga uma pressão para cima dele mesmo.
Todo ano, pô.
Quando ele joga negócio da Libertadores, que não sei o que, aí Luxemburgo vem, aí reforça isso. É, eu acho que isso é desnecessário. Acho que o Sport tem que falar isso, o Sport tem que fazer, ó, vamos fazer o campeonato.
O sexto lugar não é impossível.
Mas precisa falar, exatamente. Não precisa falar, você vai
jogando. Agora que virou G6, o sexto lugar, tanto é possível que o Sport
foi safe, falar.
Mas assim, mas o seu time tem que estar encaixado, você tem que ter.
E pra que falar?
Consistência pra fazer isso.
Pra que você falar isso? Pra que você trazer essa pressão pra cima de você? Vai tornar a missão mais fácil? Não. Vai tornar a missão mais difícil, porque você vai tornar, você tá alimentando a perspectiva na torcida. Você que está alimentando sua torcida e deixando ela ansiosa. E caso o fracasso venha, as derrotas venham, a torcida vai estar ali cobrando porque você prometeu a ela um campeonato que você não está disputando. Então não precisa você, o Sport, fazer esse discurso, porra. Porque o time não é grande pelo discurso, não. O clube é grande pelo que faz em campo. O Sport dizendo que vai brigar da Libertadores não vai fazer. Não é isso que vai tornar o Sport um time grande, não, no brasileiro, não. O que vai tornar um time, o Sport um time grande no brasileiro é a pontuação dele e a competição que ele vai fazer. Não é arrotar que eu estou entrando. Não, eu vou disputando. Eu estou entrando no brasileiro para disputar a Libertadores. Não é isso que vai fazer o Sport grande, não, porra.
Pessoal, a gente falou do Sport, né, como hoje um candidato ao rebaixamento, e eu já puxaria outro.
Concordo com você, é um candidato hoje. Não considero um candidato ao rebaixamento ainda não.
Era, e aí
ainda não considero coisa, seria uma surpresa.
Eu vou trazer aqui o Vitória, porque assim, é curioso.
Já atrás de Peu?
É, o Sport, rapidinho, o Sport jogou contra o Avaí, perdeu, e todo mundo saiu com a certeza, esse time do Avaí vai ser rebaixado. Foi impressionante, né?
Não, é muito
porque
ruim
do Avaí. Porque o Sport perdeu do Avaí e todo mundo chegou à conclusão. Esse Avaí vai ser rebaixado.
Muito ruim.
Isso que torna a terra. Nessa segunda-feira, quem viu Bahia e Atlético Goianiense também não tem a menor dúvida que o Atlético Goianiense vai ser rebaixado.
Vai falar aqui podcast passado.
É. Você, vê só. Aí depois, esses caras vão se salvar e alguém vai vir cobrar. Eles só vão se salvar se tiver uma revolução.
Não, o Atlético Paranaense.
Chegar um treinador, contratar mais 11.
O Atlético Goiás não vai salvar. O Atlético Goiás está rebaixado.
O Atlético Goiás largou com 0-4. Se esse time salvar, quem cai é o Sport. Não tem.
Não, exatamente. Então, só.
Tem. Assim, como é que. Tá ligado? Não tem como. Não tem essa conta, não.
É não tem. Então, assim, o Atlético Goianiense e o Avaí, a tendência de rebaixamento é muito grande. O Avaí é horrível.
A pontuação do Avaí hoje não, mas o time é muito ruim. É. E o Avaí conhece juntos dele.
O Avaí conseguiu os 4 pontos dele com a vitória contra o Sport e com o empate contra o Vitória.
Não ter feito nenhum gol.
Exatamente. Eu pergunto a você o seguinte: o Vitória, pelo que ele está passando, pelos resultados que ele teve até aqui, ele é o terceiro.
Largou com 3 pneus. Hoje.
Largou
com 3 pneus.
Fred. A escolha de treinador, pelo amor de Deus, tá errando atrás de. Errou em contratar Petkov, que errou atrás de Alexandre Galo. Eu acho que não foi a escolha das melhores, não.
Eu acho que é porque o Vitória já deu os tiros que normalmente os times dão pra.
Financeiramente
falando. Financeiramente falando.
Deu tiro muito errado.
Né? Deu os tiros.
Quem elogiou?
Vocês.
Eita. Ela elogiou o quê?
Desde o início do ano, eu não gosto de Cleiton Xavier, eu não gosto de Gabriel Xavier.
Não, isso aí, Gabriel Xavier.
Eu achei Dátolo um bom nome.
Então, foi o pior de todos, na verdade.
Que nem jogou, foi. Só que os outros dois não rendem.
Gostasse de Galo?
Não. Não. Acho o Galo um bom treinador. Só que.
Tem que reconstruir um pouquinho pra.
Não é o último trabalho, de Galo. Não. 2012, pô. Não, não. 2012 até 2017. Não.
Tem um quê de Ney Franco?
Tem. Nesse meio tempo.
Eu achava que era outra coisa, meu irmão. Um zumbi ali, meu irmão. Parecia.
Foi uma das melhores intervenções. A opinião do podcast foi essa aí.
Galo. Qual é a última campanha de Galo?
Deixa o rapaz.
Bateu Cassius.
Último, e assim, Galo.
O cara da história do podcast.
Acho que o podcast não começa com 5 e termina com 5.
e Galo contra si pesa ainda o retrospecto negativo recente, né? Recentemente ele tem esses problemas de. Enfim, de não concluir os trabalhos. Ou de.
Mas não concluiu porque a última bota ele pra fora, porra.
Recentemente.
Parece bom, meu irmão.
Mas não é, não.
Não, olha só, a escolha de Galo foi péssima. E a condução, veja só, o que antecede Galo? Vamos lá, vamos retrospecto aqui no Vitória. A Gel permaneceu. Pra mim tinha sentido permanecer, tá? Eu sou daqueles que, se ele não permanece, e o Vitória até cogitou
que
ele não
sombra... permanecesse,
sondou até Luxemburgo no final do ano, ele vira a sombra. É. Ele vira a sombra, pô. O cara salvou o Vitória ano passado do rebaixamento.
Tem que salvar um, né?
Detalhe, o Vitória terminou jogando muito bem a Série A, muito bem.
Vitória não, Marinho.
Sim, mas ele fazia parte do time, ele conseguiu encaixar Marinho bem a ponto de Marinho render aquilo que rendeu, quando nunca tinha rendido tanto na vida. Então, ele tem seus méritos.
Tem.
O Vitória escapou bem escapado.
Marinho não jogou nada no Cruzeiro.
Escapou bem escapado. Beleza, demite Galo, demite a Gel, se perde, vem com o Pet, né? Mano, o que a gente já falou aqui em outros programas.
Tem uma tweetada do Jorge da Bahia que foi sensacional.
Eu
o executivo de futebol Pet demitiu o treinador Pet e o gerente de futebol Pet anunciou que o técnico Petkovic vai ser interino contra o...
Até que um novo treinador seja contratado.
Por Pet. Então, assim, aí traz Galo. Aí ele diz que contratou...
Situação.
Ele diz que era um... Galo foi escolhido na lista de 30.
Por isso que eu perguntei se Peu também tinha sido sondado. Então,
nessa... Isso é frase de Pet, né?
É.
Irmão, assim...
Vamos pensar nos outros 29?
Se você tivesse falado 3, já era muito.
Quer ver um negócio? Bota os 20 da Série A.
Não, tem que ser desempregado. Vitória
ou pelo menos de mercado menor.
Não, da Série A, Vitória não ia tirar treinador
do
ninguém.
Da Série A não, mas então, do mercado menor.
Os 20 da Série B.
Os 19. Não ia tirar do Internacional Inter. Também.
É. Obrigado, saía, né?
Ele falou 30 técnicos, assim.
30, 30.
Pode ser qualquer um.
Veja, a gente
de Guardiola a
Juvenil. 30 técnicos estavam na lista dele.
É, mas a gente... Que contactava, assim...
Não, 30 na lista, lista
que
não,
nem entrar conta. Assim, lista, que foram é. Listando, foram cortando. Então, assim, tiros da Série A estão empregados, tiro do Inter. Tem os 19 da B. E ainda tem.
Leva o Aldemar, por favor.
Tem 19 da B. Tem que ver os desempregados. Tinha, os desempregados eram Levi, Cup e Galo. Tem mais algum?
Marcelo.
Cruz. O próprio Argel podia voltar. Vamos colocar Argel de volta.
Bota Marcelo não também. Quer acabar de sair, porra. Argel substituindo Argel é pra.
Não, pô, Pet.
Não, mas o Pet foi 2-3 jogos.
Daqui a pouco, bicho. Aí é foda,
mas vamos lá, então, peraí.
Eu tô dando Marcelo Oliveira de Lambuja.
Marcelo Oliveira.
Que já disse que não. Mas bota aí,
Marcelo na... Oliveira, Levi Cup.
Dorival, bota o Dorival
não,
aí.
Tá o Dorival não tá vendo, não.
Marcelo Oliveira, Levi Cup.
Adilson Batista.
Galo, Milton Cruz. Milton Cruz, 5. Falta ainda mais.
25.
Não, tá em 20, tá em 24. Falta
um. Mas não custou os 19 da
B. Lisca.
25.
Olha só, 19 da B, lógico que ele não constou o técnico do Oeste, do não, Boa. A gente tá, Fred, sabe o que ele constou? O Fernando Diniz.
A gente tá tentando 26, chegar a 30. A gente tá tentando
chegar a 30, tu não tá entendendo não, velho. A gente pegando aí, ou seja, 19 da B.
Mas a gente não vai Santos. Tentar fazer essa lista, não.
Não, já tá Marquinhos em 26. Santos. Não tá, já foi pra C. Nem tá na C,
nem mais. Tá mais na C.
Marquinhos Santos, eu vou ter pro Náutico.
27.
Joel.
Papai 28.
Joel. 28. Nereu.
Não, isso que é... Tá, falta dois. Vamos
Cristóvão.
29, pronto.
Opa,
aí.
Falta um.
Falta um.
Jorginho.
Não, Jorginho já tava no Bahia.
Tava não.
Tava.
Se tirar. Tava.
Então falta
tava
um.
Tava já?
É... Geninho tá na B.
O outro Jorginho.
O outro Jorginho acabou.
O outro Jorginho, acho
que. Peraí, deixa ele tá botando na lista de 30.
Não, outro Jorginho. Acho que tá não fora treina ninguém. A portuguesa achou Mauro Fernandes. Eu tomei um susto quando anunciou.
Esteban Soares. 30. Vai chegar a 30. 30, meu irmão. E nesses 30, a gente pulou, a gente botou a B e pulou. Nesses 30, meu irmão, tem uma turma da
dado.
B. Hã?
Dado.
Tá dado. Faltou dado, verdade. Tem a turma da B. Entrando aqui,
boa, do Oeste.
Tudinho.
Que não vai pra Vitória.
É. Meu irmão, é claro que a gente tá tirando essa onda aqui. Que, e a Vera mesmo, essa lista não tinha.
Zé.
Não
tinha, Zé tá ainda na presidência, não?
Tá.
Não, Zé era o novo pra lista.
Mas tava no Vila Nova, né?
Não, oxe, não tá. Zé Teodoro, porra.
Então, porra.
Tá na Vila Nova?
Não. Não,
tá na presidência.
Era o contrário, que tá no Vila era
Mazola.
Era Mazola. Era Zé.
Mazola. Então,
Mazola. Veja, o Vitória não foi atrás de 30 nomes, assim. A Vera, porque... Essa, e se essa lista tinha 30 nomes, assim...
Que naipe, hein?
Irmão, inacreditável. Veja, era quem pudesse. Não, era, não, é, não tinha nada de...
Seria pior. Poderia ser pior... Só de uma forma, a maneira como você começou a trazer essa história. Que o Vitória teria entrado em contato com 30.
Não.
E acertou com o Alexandre Galo.
Irmão, a lista de 30, detalhe. O que eu gostei da frase, assim, foi, é que dos 30 nomes, inclusive Levi Cup. Eu pensei, porra.
Tá fudido,
Levi. Tá mal visto aí. Né? Tá.
Agora, vê só, vê outro problema do Vitória. Pra mim é um problema gravíssimo. Joga muito mal nesse momento.
Não teria essa notícia, Fred, desculpa. Um torcedor do Bahia marcou, só cara, só queria deixar. Eu fui procurado.
O Vitória, além de joga mal nesse momento, me lembra até um pouco a situação que o Náutico está vivendo na Série B.
Não.
Não, calma, é calma. Não,
queria o Náutico lembrar.
Lógico, não em falta de futebol. Mas em estar entrando, o que eu ia dizer é o seguinte, está entrando no momento de aceleração do campeonato, que é esse primeiro momento de 6 jogos em 3 semanas, desarrumado. Totalmente desarrumado. essa sequência era muito melhor pro Vitória que o campeonato tivesse mais. Que nas próximas três semanas fossem só três jogos.
Aí, entra nessa sequência desarrumado. É corredor polonês.
O Sport tá entrando, mas é tá corredor polonês. Vitória. Aí, a gente não fez.
Leãozinho vai levar tapinha.
Demais. Corredor polonês. É? Eu chamo de corredor polonês. Chamei até na coluna hoje em relação
ao. Corredor polonês na Série A, coitado do Timba.
Eu lipo.
O Timba. Tá ligado?
Corredor polonês com o Oeste.
Tu tá ligado. Mano, Náutico, sabe o que é o Náutico hoje? Tá ligado, ele fute, né? Quando pega um time da quarta divisão, força tudo um. Time que força um, é o Náutico.
Peraí, pô.
Agora vê só, a gente fez a sequência de.
Não é força tudo um, não.
Força um. É horrível.
Força okay. Um.
O Náutico é o pior time da Série B hoje. Disparado. Sem dúvida nenhuma. Sem
quem dúvida. É força dois no Náutico?
Não, é hoje.
Não, é tudo um. Eric é força três. É o mais força.
Só que sem os caras do lado, mas enfim, a gente vai comentar isso na terça. Eu vou fazer com vocês os seis jogos que a gente fez do Sport com Vitória, tá? São Paulo no Morumbi.
Zero.
Zero.
Atlético Mineiro no Barradão.
Zero.
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 Botafogo no Barradão.
Um. Só porque o Botafogo.
Três.
Sport na Ilha.
Zero.
Zero
porque... Esse jogo nem vai ter, mas...
Zero. Tá sediado. Na minha conta com um ponto até agora.
Um ponto. Santos no Barradão.
Pode ganhar,
porque o Santos tá. Depende do que o Santos vir.
O Santos.
Vamos dar três pontos de Lamburgo?
Vai dar de Lamburgo três ganha. Pontos?
Três pontinhos, vai. Vamos ser bonzinhos.
Eu não boto, não. Eu
também não.
O Santos com o treinador novo.
É. Atlético Paranaense na Arena da Baixada.
Zero. Menos um.
Pronto.
Ele vai voltar devido pro ponto, dizer.
Na conta de vocês, dando a vitória do Santos, o Vitória chega a quatro pontos na décima rodada.
Tem quantos hoje?
Chega a cinco.
Eu troco essa vitória do Santos sobre o Botafogo.
Ah, mas o Botafogo tem dado empate, então seriam 3 pontos em vez de 4.
Ah, tu não respeita o Botafogo aqui, não.
Eu respeitei, pô. Eu botei a vitória do Botafogo.
Ah, tu botou
a
vitória
do Botafogo. Ah, eu tô botando então vitória você... do Botafogo. Aliás, tô botando vitória do Vitória sobre o Botafogo.
Então não respeita o
Botafogo. Não respeito, não.
Vinholou tudo. Então assim, mas na verdade é o seguinte: hoje o Vitória não tem time nem pra ganhar do Santos nem do Botafogo. Hoje.
Não.
Pode ser que conserte. Hoje. Não teria.
Não, e tipo, pode ganhar também sem ter time, né?
Pode ganhar. E como o Avaí ganhou dos Sport.
Tá, lutou contra o Fluminense.
Lutou, fez não uma partida digna.
Veja, que já que traça esse paralelo com o Náutico, o Náutico
só foi assim.
Deixa eu terminar a frase.
Só pra não dizer, o Vitória é o Náutico, não, o Náutico é o Atlético Goianiense.
É.
Certo? O Vitória vai entrar em seis jogos desarrumado.
O Náutico é o Atlético Goianiense. Só porque o Vitória contra o Fluminense foi uma partida quase decente.
Quer piorar a
situação? Levou 2-0, foi
competitiva.
Você pode levar 2-0.
Depois desse corredor polonês. Depois desse corredor polonês. O Vitória saiu todo bambo.
Descer depois de 2-0, claro.
Ó, o Vitória saiu grog. O Vitória saiu grog do corredor polonês. Né? Grog, né? Aí depois pra aliviar, tem o Bavi. No Barradão.
Grog. Já entra apoiado nas cordas.
Mas aí se ganhar também pode dar como aconteceu com o Sport ano passado.
Mas não foi na décima rodada.
Sim, não foi.
Dessa primeira que
você ganhou. Não vai ser na décima primeira rodada.
Foi na quarta.
Quarta rodada.
Goleiro de Milson.
Quinta.
Bom, galera, depois de analisar o Vitória, vamos dar sequência aí à nossa análise, nosso passagem lá pro Salvador.
Até essa gravação, tava lá com o menino Galo pra estreia. Qual a estreia de Galo? O jogo que tu tinha falado na sequência?
São Paulo.
No Morumbi.
Mas eu nem lembro.
Já a estreia de Jorginho foi decente do Bahia, né?
É, mas também contra...
Na verdade, porra, Fred, assim, né, eu faria uma coisa. Se Jorginho, na estreia...
Reclamasse disso. Era demitido. Era pra ser demitido.
Aí Marcelo Santana dizia, Jorginho, eu trouxe o errado. Você desculpa aí.
É igual a
Juventude. Cadê o da portuguesa?
Piá. Eu trouxe o piá que eu trouxe antes, não. Eu trouxe um piá negro, pô, esse aqui é o branco.
Eu pedi o negro, eu pedi o negão, mandaram o branco.
Essa história parece que é verdade.
Não parece não, é verdade.
É verdade, falada na sala de imprensa, pô. É foda.
Também no caso, assim,
de fato. O Sport tem um parecido. Eu não vou falar o nome do dirigente não, mas eu vou falar só o seguinte. O Sport queria um Bruno, zagueiro, Henrique, trouxe a Guiar.
A galera faz a
Bruno pesquisa. Henrique, o nome do zagueiro?
É.
Tá onde? Isso que...
Aí
trouxe o
Bruno Aguiar. Parabéns.
O Bahia, né? De fato, assim, Jorginho foi o nome... Eu cheguei no último podcast, que foi gravado minutos antes do Sport anunciar Luxemburgo, eu tratei Jorginho como um nome interessante pro Sport, e a gente tava ali conversando naquele momento, era pro Sport e pro Bahia. Eu até falei, possivelmente se o Bahia perder Guto, vai acabar tendo a briga. Mas foi um voto meio vencido, assim. Aqui, Jorginho não...
Eu acho mediano pra fraco.
Só que eu acho que a forma com que ele pega o Bahia que venceu o Atlético Goianiense foi o Bahia de Guto. Rápido, na transição, com o Zé Rafael jogando
não,
muito bem.
Veja, mas é uma situação dele, é muito confortável.
É,
ele não tem que reconstruir o time. Exatamente. Se a gente está falando aqui de times tem que ser reconstruídos, se Galo chega, se Galo chega para tentar fazer algo com o Vitória, ele chega para tentar não atrapalhar.
Isso. E aí ele me parece ter um perfil interessante para isso. Ele me parece que é um treinador cujas equipes recentes jogam de forma ofensiva, que não é um treinador que tem uma característica que foge completamente da de Guto. E nesse momento é muito diferente. Se Jorginho tivesse sido contratado para ajustar o Vitória, eu não sei se daria certo. Se Galo tivesse sido contratado para seguir com o Bahia, seria temerário.
Na verdade, se Jorginho atrapalhar, se ele mudar uma coisa, ele pode atrapalhar e ele pode se comprometer. Eu acho que
Mas olha só, vocês concordam, por exemplo, que Galo no Bahia poderia atrapalhar o caminho pela personalidade de Galo?
Poderia.
Pelo perfil de jogo de Galo?
Poderia.
Jorginho?
Menos.
Menos. Jorginho é um treinador mais condutor.
É.
Né?
É desse perfil mais de condutor.
De condutor. Então acho que isso é um perfil interessante para um Bahia que é o melhor time do Nordeste nesse momento, não por acaso campeão da região, tem 6 pontos.
Nesse momento, a gente, as 4 rodadas valor da Chape, o Bahia tem o melhor o ataque mais positivo.
Venceu muito, com muita facilidade os 2 jogos em casa e perdeu bem.
Um com o time reserva do Atlético Paranaense e um contra o Zaco de
Pato Morto. É, o Pato Morto. Venceu com muita facilidade os jogos em casa e ofereceu resistência nas 2 derrotas fora.
É isso pra mim. Vê contraditório. Pra mim, a imagem que eu tenho do Bahia, que é um time forte, o melhor time do Nordeste hoje, são justamente nas derrotas do que nas vitórias. Porque nas vitórias contra o Atlético Paranaense, tudo bem, foi uma oleada, mas era um time reservado do Atlético Paranaense. E contra o Pato Morto, 3-0, o Atlético Goianiense é o Pato Morto.
Com 4 rodadas?
Não, tá rebaixado. Isso aí tá rebaixado em...
João matou na terceira.
aí você mostra um... Aí você pega um Bahia, mostra a resistência contra o Botafogo
Turista
no Rio.
Turista sem vista.
Não, isso aí tá morto. Isso aí ele tá apanhando, vai apanhando, sabe nem de onde vem a tapa mais.
Vai fazer 1 pontinho, tu sabe, né?
Ah, tu tá dizendo que vai ser
contra... Como foi em 2012?
Eu acho que as derrotas do Bahia deixaram uma impressão melhor do que a vitória.
Mas ainda que o Botafogo seja boa e velha armadilha, né?
Mas jogou bem. Podia ter empatado.
Com 10 na Copa do Brasil.
Fez defesas absurdas naquele jogo.
O Sport com 10 na Copa
do Brasil. Mas eu concordo com a visão que Jorginho é um bom nome para ser o condutor do barco, para não inventar. Para tentar melhorar uma coisa aqui na parte dos defeitos que o Bahia tem, mas não vai mexer no que está dando certo.
E Vinícius?
Não, Vinícius me engana que eu gosto. Né? Não, me engana que eu gosto. Quando o Vinícius estreou, eu disse, vai fazer um gol. Tá na redação, você vai fazer um gol. E a torcida do Bahia vai se encantar por ele. Mas daqui para agosto...
Os 3 reforços do Bahia não gostei.
Daqui.
Também não.
Não, Vinícius...
Foi Vinícius... Ferrarez, que também não acho um jogador...
Já Ferrarez?
É.
Deixou ter também, tu sabe. Tem um um jogador que tava sobrando também no Corinthians, né?
Mendonça, que não jogou nenhuma vez.
Colombiano, né?
É. Então, assim...
Ferrarez eu não acho de todo ruim, não.
Eu também, veja só. Desses 3 é o que eu prefiro.
É.
Eu prefiro...
Vinícius é um jogador que, se ele mudar a história dele, pode dar certo. Mas eu acho um jogador de potencial. Eu acho um cara que sabe jogar bola, mas é um cara... Em todos os clubes que passou, ele mostrou descompromisso. Então, se ele mudou esse perfil, se ele caiu a ficha, encontrou Jesus, ele
mas dificilmente. É,
tá, ele
uma motivação,
motivação extra, né, aí. Mas, fora isso, então, é velho largado.
No caso do Náutico,
ninguém assim, é que eu gosto.
Naquele momento do Náutico, eu não acho que ele tinha muito o que reclamar, não. Era o Náutico ascendente, era o Náutico que estava...
É falta de compromisso, cara.
Não, é porque ele falou assim, alguma motivação. O Náutico atual, por exemplo, é o Náutico que... O jogador desmotivado é quase compreensível. É. Mas o Náutico... E Vinícius já teve uma estreia muito boa. Fez 3 gols contra o Paysandu.
Aí...
Então, assim, aquele momento que ele estava no Náutico, ele não tinha motivo, só pegando esse gancho que o Fred falou, para ter qualquer... Descompromisso. Qualquer... Então, assim, talvez seja a personalidade do jogador mesmo, assim. É. Por isso que eu acho que... eu tô com o João nessa de... Ele teria que mudar bastante para ser diferente no Bahia. Porque não dá para ficar passando mão da cabeça do jogador sempre... Ah, mas nesse clube teve isso, nesse que teve aquilo. Não, eu acho que no Náutico, por exemplo, não teve, publicamente, assim, do que a gente tem acesso, durante a Série B, no momento que ele participou, tanto que justificasse...
Ele tem que mudar o roteiro conhecido, que a gente já conhece. Se ele conseguir mudar esse roteiro, ok. Se ele não mudar, vai ser o mesmo Vinícius que a gente conhece. Começa muito bem e depois...
Ô, João, ele falou as derrotas e as vitórias. O próximo jogo do Bahia, quinta-feira, com o Cruzeiro, na Fonte Nova. É uma espécie de teste, né? Porque...
Cruzeiro bem pressionado.
Mas ele perdeu os jogos médios, tá? Fora de casa. Foram também jogos do maior quilate fora de casa, tá? Foram jogos médios, medianos. Botafogo e Vasco estão no nível de adversário que você quer pontuar.
Todo mundo tem jogado
você bem contra o Botafogo. Aquele você não bota zero, nem contra o Botafogo, nem contra o Vasco. E ganhou de dois adversários fracos em casa. Contra o Cruzeiro, em casa, é um teste bem interessante para medir.
Até porque o Cruzeiro vem pressionado.
Mas eu acho isso. É um teste interessante pelo nível técnico do time.
Marca
do Cruzeiro.
Bem, joga bem fora.
Mas é um time que, por exemplo, no jogo contra a Chapecoense, foi um time que largou o jogo com, sei lá, metade do jogo.
Que as coisas dão errado, né?
Largou o jogo, né?
Mas vinha bem, né? Interessante, vinha muito bem no campeonato.
Mas é um elenco forte, o time forte, tem um bom treinador, então assim, acho que é um...
E vai precisar se recuperar,
Ele não vai pra Salvador a brinca, não.
Pelo contrário.
Acho que é um bom teste pro Bahia.
Aí vamos fazer, então, já que a gente fez pro Sport e Vitória, completar pra terminar o programa fazendo o Bahia, tá?
Ok.
Depois do Cruzeiro, vão dar 3 pontos, vão dar 1, vão dar quantos pontos?
Depois, calma. Aí no começo, começa com quem?
Cruzeiro.
Aonde?
Fonte Nova.
Um ponto.
Tava bem, tava...
Fonte Nova?
Um ponto.
Grêmio fora?
0. Trabalho com ponto fora, não.
Curitiba fora.
Rapaz, eu tô pensando aqui o Cruzeiro.
Pode ser 3.
Dá pra botar 3 pontos nesse Cruzeiro.
Mas eu acho que o Cruzeiro é mais seguro.
Cruzeiro perdendo 2 jogos seguidos.
É muito chato fora de casa também. Joga numa retranca fora de casa. Beleza. Bem marcado.
O Cruzeiro de mano. Beleza.
Exatamente.
Vamos lá.
Um ponto.
Aí depois Grêmio 0.
Curitiba, 1.
Aonde?
Couto.
Eu vou dar esse ponto, porque o Curitiba, se não vai ganhar todo mundo, aí mesmo. Libertadores.
0.
Um ponto. Poxa.
Palmeiras em casa.
Tô com 2, então.
Chato.
Palmeiras em casa.
0. O Palmeiras em casa, o problema é que Palmeiras, né?
Volta para aquele debate que a gente teve antes.
É Palmeiras só brasileiro.
Não, mas eu falo até que futebol o Palmeiras vai estar jogando. Mas beleza, o Palmeiras. Ok.
O Palmeiras é mais forte.
0.
É minha cota do Super. 3. Assim. Não. Junto, não. 2 pontos de Indy agora. 1 ponto de empate. 3 pontos.
3 pontos. É. Tá.
Um ponto no somado, 3 no geral.
Corinthians fora.
0.
Só empata até agora o Bahia, né?
De boa.
Mas a tabela tá miserável.
Flamengo ganha. Flamengo ganha. Ganha.
Porra, velho.
Não é fácil, não.
Não achei essa tabela do Bahia aí. Essa Bahia vai ficar encaralhada. Mas, meu irmão, na moral, tabelinha miserável.
Vamos dar a vitória aí do Bahia.
Rapaz, sabe quem tá feliz ouvindo isso aqui? Nervoso. Torcedor do Avaí. Porque o torcedor do Avaí fez assim, bicho... Se esporte, vai e Vitória não fuma mais ponta agora, não.
A partir de agora, você tem obrigação de colocar a tabela do Avaí, por favor.
Não, tô falando. Vou colocar. A gente deu o esporte.
Eu dei uma vitória pro Avaí aí.
Qual?
Tu deu no meio. Flamengo na apelação. Viu que tava pouco.
Pois é, João. Tu deu. Baseado em quê?
Foi na apelação.
Se fosse quarta-feira, tu não dava.
É proibido ganhar do Flamengo?
Não, João, mas tem que ter um embasamento, né?
O Bahia é um time forte em casa.
Balanceando, eu vou dar a derrota.
Aí vai se enganchar com o Cruzeiro. E vai ganhar do Flamengo.
Não, eu vou mudar.
Vitória do Cruzeiro e empate
de Flamengo. Quer dizer o seguinte, então.
Eu vou fazer a mesma coisa que o João fez. Pra dar uma balanceada, eu vou botar a vitória no Cruzeiro, porque não dá pra colocar a vitória no Flamengo. E a derrota no Flamengo. Aí sobe 2 pontos, terminaria com 5.
Eu acho um absurdo o Flamengo.
Faria 11. 5 pontos.
Faria 11.
Isso, detalhe, não teria isso tudo. É porque pra não ficar tão ridículo, porque o time...
E a gente pensa assim, ele vai pegar Palmeiras, Cruzeiro...
Porque seriam 6 jogos...
A tabela chata.
Então vamos fazer assim, ele vai pegar... Resumindo, ele vai pegar Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, e a gente tá estabelecendo que nesses jogos ele faz 4 pontos.
Ou em casa.
Todos são em casa. Então, que ele faz 5 ou 4.
4.
Mas
4 e 9 não é muita coisa, não. Tudo em casa,
sim, pô. É isso que eu tô dizendo. Pra resumir, pra não dizer, ele vai ganhar do Flamengo.
Eu acho muito ponto.
Acho que não. Certo, mas vamos dizer, mas foi...
Não, ok. Não, o que eu tô querendo dizer é assim, não é que você fazer 4 ou 5 pontos em 3 jogos em casa é muito, não é isso. É que você fazer 4 ou 5 pontos jogando em casa contra Cruzeiro, Flamengo
e Palmeiras, eu acho muito.
O Bahia não é Atlético. Não, pode ganhar um dia feliz.
Mas beleza.
O Bahia é atrativo.
Vamos.
O Bahia é um time que
tem... Eu acho que esses jogos é jogo pra gente pra cacete.
É um time que tem ataque bom.
Eu acho que 4 pontos é aceitável. Pode até ganhar mais, inclusive.
Aí tem um fora contra o Coritiba,
sim. Morreu aí.
Aí perderia pra Grêmio e Corinthians.
Ok, agora bota o Havaí, por favor.
Tô abrindo aqui o Havaí. O Havaí enfrenta o Atlético Mineiro nessa quarta-feira.
Pera, vamos lá. Onde é?
Mineirão.
Independência. Independência.
Zero. Sim, Independência.
Zero.
Depois...
Flamengo na Ressacada.
Zero.
Atlético Goianiense fora.
Que? 3 pontos.
Cagado.
3 pontos. Não, 3 pontos.
Vai dar o Atlético Goianiense.
Bicho, o Atlético Goianiense.
Não, o Havaí.
Eu vou...
Empate.
Marquinhos Catarina, de falta.
3
pontos.
3 pontos.
Arrumou 3.
Vasco fora.
Zero.
Fluminense em casa.
1.
E
Botafogo fora.
0.
4 pontos.
Ah, já somou pra cacete ainda, meu irmão.
Vamos fazer o Atlético Goianiense.
Bora, 0.
Atlético Goianiense.
Não, fudeu, porque se ele não vai ganhar do Havaí em casa, o resto é 0. Vamos lá.
Ponto em casa.
É porque tá cedo, né, João?
Ponto em casa.
Ponto
um ponto.
Um ponto. Somou.
O primeiro
somou.
Ponto.
Um ponto. Derrubou, derrubou a macaca. Um ponto.
Cruzeiro fora.
Zero.
Havaí, ele perdeu?
Zero.
Perdeu. Vocês botaram, pra mim não perdeu, mas
Atlético
zero.
Atlético Paranaense em casa.
Zero.
Zero.
2.
Palmeiras em fora. 3.
Zero.
Zero.
E o último, contra o... Cadê? Vasco fora.
O pior é que ele pode arrumar um ponto com...
Dois pontinhos. Dois pontinhos.
Bota dois pontinhos na conta aí.
Somou dois.
Somou dois, pronto. Tá bom.
Dois pontos em quantas rodadas? 10 rodadas.
Motivado.
Fred, pra gente fechar o programa. Quarta rodada da Série C do Brasileiro.
Puta, não, tá aí, pra
ver. Grupo A.
Desculpa o torcedor do Fortaleza.
Fortaleza, ó. Ficou
Fortaleza bom. 3, asa 0.
Parabéns.
Boa noite.
Fortaleza, boa noite. Fortaleza divide a liderança do Grupo A, do Brasileiro na Série C. Santos, entretanto, a gente só vai voltar a falar do Fortaleza quando Fortaleza tiver...
Não vale nada esse Grupo A do Fortaleza, vale Grupo nada. B.
Inclusive, nada.
A torcida de Fortaleza, que é o quinto lugar. Não.
O quarto.
Não, desculpa. O quinto geral. Que é o terceiro
pra jogar
quarto.
Fora.
Quer decidir fora.
Decidir fora. Porque 4 anos
desse jogo casa o jogo do Castelão ou do PV é só a ida.
Sabe qual foi o melhor desse jogo do Fortaleza, Fortaleza? Foi a chamada durante a final da Champions League. Na Esporte Interativo.
Chamou.
Meu amigo, eu assisti o jogo na final da Champions League no Esporte Interativo, tem moral. Ali, ó.
Eu vi também.
Real Madrid, pá, Cristiano Ronaldo destruindo. Aí no meio da transmissão, assim, e não percam hoje, jogão, Fortaleza e Asa, Série C do Campeonato Brasileiro. Eu achei isso fantástico.
Bastidor bem leve.
Fantástico, meu amigo, porque você tá narrando a final da Champions League e você chama João, a Série C com maior empolgação.
Mas isso é a Vera. Eu assisti lá na sede do Esporte Interativo a semifinal, que foi Real Madrid Atlético Madrid, a volta. Assisti na cabine, fechada lá, com outros dois jornalistas fechados, é só ficar calado. Os caras
narrando. Tava em Madrid.
Não, foi na North Tube lá, o jogo lá em Madrid, e tava eu, tava Vitor Vilar, e o Bloco Torcedor
tava... Eu sei que tu tá no Rio, só pra...
Sério, Thiago Wagner também, os três caladinhos lá, disse, olha, só fica aqui, não dá um pio e acompanha, beleza. Isso, o André Reino, o narrador, quando ele tá falando isso, ele tem um fundo lá que ele fica em contato direto com a cabine do lado, que é o que faz toda essa operação, e a galera passa direto essa chamada pra ele, ou pra chamar um comercial... algum patrocinador, ou chamar jogo e tal. E isso, o jogo, cacete, decorrendo, não sei o que, Real Madrid, Isco, Cristiano Ronaldo, tal, não sei o que, daqui a pouco. Aí, de repente, quando ele falava, ô Zico, aí dava a palavra pra Zico, aí foi que nem Celso fala, fecha o microfone, e Zico começava a falar, ele fechava o dele e falava contra a central. Achei um negócio muito louco. Imagina, pense assim, que toda vez que ele não estiver falando, ele tá falando com a central, aquele cara não para de falar. Aí, só que quando isso acontecia, ele disse, não tem condições não, rapaz. 20 jogos pra chamar, meu irmão. Eu não tô conseguindo dar esse jogo aqui da Xepa, meu irmão. É 20 jogos pra dar. É Série C, é Série D, não sei o quê. Porque era... Então, quando ele falou isso, chamou isso
chamou a Série C. Fortaleza.
Isso aí eu tô imaginando aqui. Isso, quando de repente Mauro... O comentarista, era Mauro Beto ou era o...
Mauro Beto, não, foi Zico e...
Vitor Sérgio. Então, eu tô chutando. Imagina que quando o Vitor Sérgio
estava... dessa vez ele tava no estádio.
Tava lá. Mas ele foi... Imagina, então, que quando o Vitor Sérgio estava comentando, é possível... Então, eu tô pitaco total, que o André tá falando assim...
Meu amigo, vai ser só Fortaleza e Asa. Eu não vou chamar. Eu não vou chamar. Botafogo e Joinville,
América é Natal, que jogou na segunda agora.
Vitor, quando deu uma pausa aí, tem que chamar América e não sei o que. Disse, não. Vai ser só... Isso aí você
vê. Olha, vou chamar, vou botar pra fuder Fortaleza e Asa, mas só
mas,
isso.
Mas é uma dinâmica muito grande, porque é uma discussão assim de organização.
Detalhe, mas
aí Vitor, não sei o que, é um comentário histórico. Quando... Não, André? O cara volta...
E só rapidinho. Detalhe. Muito bom, eu fiquei a tarde toda no Esporte Interativo, porque teve o pré-jogo. Quando começou o jogo, só botar Magalhães ou não, vou prestigiar. Assim, a final todinha. E só mandar um abraço pra Cabral, que eu torci muito pela Juventus.
A gente
mas sabe. Não deu.
Eu mandei um DM pra Cabral, quando saiu o terceiro gol.
Fala assim.
Cabral, DM. DM, cara, só pra ela.
Uma coisa
nem escrevi a DM.
Uma coisa que chama atenção nesse grupo do Nordeste da Série C é o Salgueiro muito mal, né? Caminhando...
Tá se guardando, jovem. Eu tenho o menor dúvida. Ei, Celso.
Caminhando pra final
pernambucano. Eu não tenho a menor dúvida.
Perdeu 3 jogos, só ganhou 1.
Uma vitória em 4 jogos.
Isso, que é tudo na primeira divisão.
A turma quer o título, meu amigo. Eu sei, ó, ser campeão... Não,
cair pra 4ª divisão.
Não, mas não precisa ganhar.
É uma pergunta interessante.
É. Irmão, escolha morre.
Escolha morre, Salgueiro.
O título representa muita coisa. Mas financeiramente, o Salgueiro já está na Copa do Nordeste, no fase de grupos, já está na Copa do Brasil, e se for campeão, em premiação, não vai ganhar um real a mais. Vai ganhar a taça que vale demais, vai... Um patrocinador pontual e tal.
Mas em mas junho se já cair, desvalorizou muito.
Mas se cair... Mas é o
não,
título,
você cai não,
é
pô. Título.
Não.
Você mantém.
Escolha o morte, César. Ficar na terceira ou ser campeão pernambucano. Não é muito, veja, parece simples, mas não é muito simples não, de escolher não.
Pro Salgueiro...
A quarta divisão, jovem.
Pro Salgueiro, eu acho que o título vale.
Velho, também acho o título.
A porque é histórico.
Seguinte, se ele não
é
cair...
É história.
Não tem um, cara.
Bicho... É trocar é história, mas
é história,
compromete aí, o futuro.
Há 4 anos atrás, 5 anos atrás.
Assim, mas o problema é que o Salgueiro não é esse time que sim, vai e volta.
Não sei se foi 2011 ou 2012. Bahia de Feira.
Mas
futebol, o Bahia de Feira foi campeão assim, baiano dentro do
Barra.
E não fez mais.
Eu sei, mas acho, futebol é feito de história. Você faz história, pô. Você ser o primeiro campeão pernambucano, por mais que o campeonato seja.
Por isso que a história morre, João.
Eu sou estadual. Eu acho
mesmo que o time vá para a 4ª divisão.
Eu acho que por peso do Salgueiro, sim. Pela fato histórico, sim.
Bom, subir para a segunda nem discute, né?
O quê?
Se for, subir para a segunda ou ser campeão pernambucano?
Ah, eu subi para a segunda porque você tem uma receita... Não sei.
Acho que, isso, você está desprezando a receita da terceira divisão, mas tudo
não, bem. Não, mas eu acho que o
mas título, beleza, é a escolha morta.
O título vale galera, demais
para o Palmeiras. Galera, deixa eu dar uma notícia para vocês.
Tua chance, Celso.
Temos, veja que coincidência, certo? Veja como o universo está conspirando em nosso favor. A gente tem agora
3 horas de programa.
2 horas e meia de programa e são 2:30 da madrugada. Um forte abraço a todos. Até a próxima, galera. Valeu! Tchau, tchau!